Eu queria, em primeiro lugar, pedir desculpa por terem esperado este bocadinho, mas havia aqui uma questão de agendamentos para amanhã que tinha que ser resolvido. Eu queria, em primeiro lugar, em nome da Comissão de Ética, Sociedade e Cultura e da Subcomissão de Igualdade de Oportunidades que coordena este trabalho, agradecer a vossa disponibilidade para vir à Assembleia da República para connosco partilharem os vossos conhecimentos sobre a temática em apreço. Nós decidimos, no âmbito deste ano europeu para o diálogo intercultural, fazer uma reflexão mais aprofundada sobre a comunidade cigana em Portugal e tentar perceber um pouco as razões que levam à situação de clara exclusão em que vive a esmagadora maioria desta comunidade. E sabe-se pouco, não é? Pelo menos de um ponto de vista aprofundado e sistematizado. Pelo menos na perspectiva do decisor e do decisor político e do legislador. E para isso é fundamental ouvir o que é que os próprios, em primeiro lugar, têm a dizer sobre esta situação e depois todos aqueles membros da sociedade civil que trabalham nesta área, as associações, os projetos, os departamentos da administração pública e também investigadores que têm feito trabalho sobre esta mesma comunidade. Nós elencámos, não por razões de exclusividade, mas por razões de sistematização, três áreas instrumentais para a percepção da exclusão e, por isso mesmo, do combate a essa mesma exclusão: a educação, a formação profissional, emprego e a habitação, como áreas instrumentais para a promoção de uma efetiva cidadania e uma efetiva realização da inclusão desta mesma comunidade. O que não quer dizer que seja exclusivo, não é? Há muitas outras áreas que contribuem e, por isso mesmo, nós pedimos às pessoas que cá vêm connosco partilhar os seus conhecimentos, que se entenderem conveniente aprofundarem outros tipos de temáticas, que nós agradecemos muito que o façam, porque só temos a beneficiar e a aprender com a reflexão que connosco quiserem partilhar. Gostava também de vos dizer, antes de vos dar a palavra, que estas audições são gravadas como uma forma normal de trabalho parlamentar, sobretudo deste tipo de trabalho parlamentar, que assenta num conjunto sistemático e longo de audições para se tentar ouvir um conjunto mais alargado possível de entidades e que, por isso mesmo, estas audições são registadas em áudio e ficarão disponíveis dentro de 15 dias no site da Assembleia da República. Portanto, se quiserem ouvir-vos e ouvir tudo o que os outros interlocutores cá têm vindo e que virá, queiram dizer, estará aí disponível. Gostava também, e por isso vos dar conhecimento e perguntar se anuem com esta gravação, e dar-vos conhecimento que estão a assistir a esta audição conjunto de investigadores que gostariam também de fazer um registro, neste caso vídeo, da audição, para efeitos de estudo futuro. Também gostava de saber se não se opõem a que isso aconteça. Não? Então, também gostaria de vos apresentar os senhores deputados que estão presentes hoje nesta audição, que é a senhora deputada Paula Deus, que é do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, e o senhor deputado José Soeiro, que é do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Depois de ter dito estas palavras iniciais, e está connosco também a doutora Luísa Coelho, que nos acompanha desde o princípio, que é assessora desta subcomissão, não só, mas neste caso concreto, e que tem sido um elemento crucial na organização estratégica das operações. Dava-vos agora a palavra, pedindo-vos que, antes de falarem, se identificassem para efeitos de registro e de vos dizer que têm todo o tempo. Portanto, tudo o que entenderem pertinente e adequado dizer nesta matéria, têm todo o tempo para o expor. Muito obrigada de novo. Só são só as três senhoras professoras, porque havia uma quarta pessoa, que era uma jornalista, Bárbara Wong, que é do Público, mas que telefonou hoje de manhã, dando-nos conta da sua impossibilidade de comparecer. Por isso, as audições não são... dependem da disponibilidade e da vontade. Também de manhã faltaram outras pessoas que tinham sido convidadas e que tinham dito que tinham e não puderam vir. Nem todas estão justificadas, mas explicadas. Mas essa é a razão privada de cada um, não é? De qualquer das formas, será muito importante aquilo que tiverem para partilhar connosco. Faz favor, doutora.
Portanto, boa tarde a todos. Obrigado pelo convite e espero que possa contribuir para este trabalho que está a realizar. Eu chamo Dulce Cachola, sou assistente social no Centro Social, Cultural e Recreativo do Bairro da Esperança em Beja. Portanto, trabalho neste bairro há cerca de 15 anos e como técnica superior desde 1996. Em termos de percurso, consegui observar alguns dados, algumas evoluções e retrocessos em termos de intervenção social. Neste caso concreto, trouxe alguns dados que eventualmente possam ajudar a transmitir alguns dados da intervenção que se tem realizado, as áreas onde se intervém e, portanto, todos estes setores, quer na habitação, quer na formação profissional, na educação e, portanto, também a Dra. Luísa teria falado a questão da localização territorial, as questões que se levantam, sim, integração espacial. Portanto, se calhar indo um pouquinho mais atrás, e estamos a falar em concreto de comunidade cigana, em 2002 a população total, portanto, e também estou a falar de uma freguesia urbana de Beja, que é a freguesia de Santa Maria da Feira, onde está localizado o bairro da Esperança. Portanto, o total de famílias residentes em 2002 era de 61 famílias. Portanto, elas localizavam-se num topo do bairro da Esperança, onde existia um aglomerado de barracas construídas com vários tipos de material. Zinco, madeira, portanto, esta era a zona habitacional onde residiam. Na altura existiam essas barracas, mas que foram sempre crescendo. E com a implementação do rendimento social de inserção, do rendimento mínimo garantido em 1997, houve um boom de barracas que se instalaram naquele topo do bairro da Esperança. E, portanto, o número aumentou e, quando se efetuou o levantamento para o realojamento em 2006, existiam cerca de 50 barracas. Algumas dessas barracas foram numeradas e, portanto, foi com base no número de famílias e barracas instaladas e em alguns critérios, nomeadamente o tempo de residência que as famílias tinham naquela zona, que foram selecionadas, digamos assim, foi a maior parte das famílias que foram realojadas, mas foram construídas 50 habitações num bairro construído, o bairro das Pedreiras, que se localiza, portanto, a 2 km do bairro da Esperança, mas numa zona perto do Parque de Materiais da Câmara. Portanto, fica numa zona muito isolada. Nesta altura, levantaram-se algumas questões, e penso que ainda se continuam a levantar, em termos de realojamento e a constituição de um gueto, que teria surgido ali com o realojamento das 48 famílias de etnia cigana, porque mesmo existindo 50 habitações, foram realojadas duas famílias não ciganas nesse bairro. Em termos técnicos, havia toda uma preocupação de intervenção naquele bairro com o realojamento, nomeadamente a constituição de uma equipa técnica que trabalhasse em permanência naquele bairro, tal como existia uma equipa técnica a trabalhar em permanência no bairro da Esperança, e que existisse também outros tipos de recursos e infraestruturas que permitissem trabalhar algumas competências com as famílias, nomeadamente a gestão do espaço habitacional e, portanto, outro tipo de competências pessoais e sociais, as questões da formação profissional, do emprego, da saúde e da educação. Ter também um papel mediador com todas as outras instituições de ensino, de saúde, autarquia, etc. Aqui colocaram-se duas questões. Primeiro, porque o número de famílias excedia o número de habitações existentes, as 50 habitações. E, portanto, essa perspectiva caiu por terra. E, portanto, as 50 habitações foram ocupadas imediatamente por 50 famílias. A outra questão prendeu-se com um erro técnico, que teve a ver com uma candidatura apresentada ao programa Progrid, e houve um erro nos formulários que justificou a exclusão da candidatura e, portanto, não pudemos ter outro tipo de recursos para implementar essa intervenção. Atualmente, portanto, estamos a intervir em parceria, como sempre temos trabalhado, com a Câmara Municipal, a Cáritas de Sena de Beja, o Centro do Bairro da Esperança, a Segurança Social também, e, portanto, temos também mais um recurso, que é um programa Escolhas, que está implementado no Bairro da Esperança e que irá, em princípio, se decorrer bem, até outubro de 2009. Portanto, em termos técnicos, a equipa foi apetrechada e tem-se realizado algumas atividades. Agora, em relação à habitação, estas 50 habitações e também no âmbito de trabalhos de mestrado foram efetuados alguns levantamentos e, portanto, a primeira curiosidade era perceber, tendo em conta a expectativa que as famílias tinham antes de ir para o bairro, qual era depois a vivência no bairro. Portanto, esse levantamento foi efetuado e as opiniões dividiam-se, como é lógico. Portanto, as habitações são todas iguais, são compostas por uma casa de banho, dois quartos e uma sala com lareira. E, portanto, é composta por quatro ruas. A primeira rua tem cerca de 14 habitações, a segunda, se calhar, umas 10. Portanto, até à última, que tem apenas 4 habitações. Neste processo, houve alguns constrangimentos, nomeadamente o facto de se terem verificado desde muito cedo deficiências na construção das habitações. E as questões mais levantadas pela população tinham necessariamente a ver com o facto de a própria forma como foram construídas as chaminés, portanto, as janelas também não estavam completamente vedadas, portanto, entrava água. O bairro, nas ruas, também não havia esgotos para escoamento das águas, o que no inverno, e como o bairro tem ali um declive, havia habitações em que entrava água. E, portanto, as famílias começaram a destruir algumas coisas que estavam construídas, embora sem utilidade, nomeadamente as chaminés. Portanto, começaram a partir chaminés, Portanto, algumas habitações começaram a ter também outro tipo de problemas, porque além de ter os déficits da construção, começaram depois a ter déficits causados pelas famílias e que não haveria forma de resolver de imediato. Portanto, esta foi uma questão levantada. De certo, e a opinião geral da população é que, em termos de condições habitacionais, melhoraram, porque nas barracas não havia uma ponte de água onde pudessem ir buscar, portanto viviam um pouco da solidariedade da vizinhança no bairro da Esperança, onde iam buscar água. Não tinham eletricidade, não tinham equipamentos frigoríficos para poder conservar, para além de toda a degradação ambiental em torno das barracas. A existência de ruidores, de répteis, e, portanto, eu penso que aqui existia muita insegurança que foi resolvida com a questão do bairro das Pedreiras. Certo, foi uma opção ou uma decisão política esta construção deste bairro neste local. Em Beja, dificilmente existiria a possibilidade de existir um terreno para adquirir, para a construção de um bairro para estas famílias. E, portanto, a solução foi encontrar aquele terreno que era propriedade da autarquia para construir e responder àquela população cigana. Depois, há outras questões com as quais as famílias também não estão contentes, nomeadamente a existência de um muro em volta, em torno do bairro, cujo objetivo da construção daquele muro era proteger um pouco as crianças que, em termos de experiência, e no bairro da Esperança isso acontecia com muita frequência, as crianças saíam a correr de uma casa ou de um café, e mesmo não existindo atropelamentos, ainda existiu agressões por parte de famílias de etnia cigana, e recordo-me de uma situação em concreto, de uma criança que sai de um café e automaticamente um carro para em cima da criança e, portanto, a pessoa que ia a conduzir foi agredida. E, portanto, tudo isto constituía alguma preocupação por parte da autarquia, que foi responsável pela construção do bairro. Então, construiu-se um muro à volta do bairro, até porque também existia ao lado do bairro, existia e existe uma empresa, e penso que o proprietário da empresa também teria colocado algumas condições para aquele bairro funcionar e estar ali. E outras questões prendem-se também com a arborização, com opiniões que não foram solicitadas atempadamente à população ou que não houve auscultação. Atualmente o bairro, e é uma preocupação também porque o bairro, as acessibilidades só se fazem a pé, portanto as famílias para irem a Beja, aos hipermercados, para fazer qualquer tipo de atividade, tem que se deslocar a pé. Quem não tem transporte, porque também a grande maioria tem transporte, tem carrinhas, ou porque alguns vendem, outros que não vendem, mas que conseguiram adquirir. Portanto, há algumas pessoas é que não têm transporte, nomeadamente mulheres viúvas, que é quem se vê deslocar mais de pé. Algumas pessoas ainda têm carroças, também não são muitas famílias, a maioria são proprietários já de automóveis e carrinhas. Depois, outra questão tem a ver com os correios. Portanto, não existe caixas de correio no bairro. Portanto, o que dificulta também, ou será um motivo de insatisfação por parte das famílias. Portanto, em termos habitacionais, esta é portanto, são estas questões que se levantam. Foi, no entanto, adquirido também pela autarquia um espaço onde se tem desenvolvido algumas ações de formação. Portanto, no âmbito das escolhas, nós temos um programa de educação parental que está a ser implementado no bairro da Esperança e no bairro das Pedreiras, que e especialmente as mulheres de etnia cigana têm frequentado. É um programa que está também a ser avaliado no âmbito de um programa nacional da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, com a Faculdade de Motricidade Humana. Outras atividades mais de índole comunitária, de animação. Existe também, foi criado um ateliê de danças ciganas no bairro, portanto, em articulação com a escola que recebe estas crianças. Para além de atividades desportivas, de animação, de tempos livres, de informática, portanto, um CIDNET que também responde a esta população. Atualmente, no bairro e em 2006, quando foram realojadas, existia um total de 226 indivíduos, portanto, todas as faixas etárias. Atualmente, começou a ser efetuado uma atualização de dados da população pelo Observatório Social do Centro, que, à semelhança do início da intervenção, foi criado com o Programa de Luta contra a Pobreza em 1995. E, portanto, desses dados, apenas foram atualizadas 17 habitações e, portanto, já temos um aumento, portanto, temos um total de 259 famílias. Portanto, existe aqui já uma diferença considerável. Portanto, já houve mais nascimentos, já houve alteração e ainda faltam atualizar 31 habitações. Portanto, atualmente, se calhar já podemos, naquele bairro, se calhar já contamos com cerca de 300 pessoas, tendo em conta que em 2006 existiam 226 crianças. A maioria, em termos de habilitações da população com mais de 15 anos, temos 107 pessoas analfabetas, 13 pessoas com o primeiro ciclo, 12 com o primeiro ciclo incompleto, 1 pessoa com o segundo ciclo, 2 com o segundo ciclo incompleto e apenas 8 sabem ler e escrever, mesmo tendo frequentado a escola. Nesta sequência, e também a preocupação do centro e com a transição da escola número 7, que foi transferida para o Regimento de Infantaria de Beja, por inexistência de condições na escola que existia no bairro e que hoje está a ser utilizado aquele edifício para o programa Escolhas e para outras atividades que estão implementadas no bairro. Portanto, atualmente o Regimento de Infantaria está a receber 2 salas de jardim de infância portanto, cerca de 7 salas de primeiro ciclo, sendo que a maioria não, mas uma grande faixa, 75 alunos são de etnia cigana. Portanto, mas foram matriculados 123 do total, portanto, sendo que 75 são de etnia cigana. Estão divididos por várias turmas e, portanto, algumas crianças têm frequentado, embora atualmente estejam em abandono escolar 24 crianças, que é uma das questões que se tem sempre levantado, é a questão do abandono escolar. Por outro lado, também na freguesia de Santa Maria e, em concreto, no bairro da Esperança e bairro das Pedreiras, foram implementadas há cerca de 2-3 meses equipas de protocolo de rendimento social de inserção, de acompanhamento das famílias. E, portanto, dessas famílias, da etnia cigana, portanto é a Cáritas Diocesana de Beja é quem aderiu ao projeto e quem está a acompanhar, que tem uma equipa técnica para acompanhar estas famílias. Portanto, existem só de etnia cigana 29, portanto, são 29 processos, que envolvem 140 elementos, sendo que em idade de creche temos cerca de 13 crianças, em pré-escolar 16 e de primeiro ciclo 30. A situação das crianças que estão em pré-escolar e em creche, portanto, é uma questão também que se levanta muito nestas famílias. Embora até para o bairro das Pedreiras em concreto e o bairro da Esperança, e a legislação até não permita que, penso que tem a ver com a questão da não obrigatoriedade da frequência de jardim de infância, mas a Câmara Municipal de Beja disponibilizou o transporte para as crianças com a idade pré-escolar poderem fazer o transporte para o Regimento de Infantaria. Aqui também se levanta outra questão que é, portanto, as crianças acabam por não frequentar muitas vezes com, mesmo com os acordos de inserção. E, portanto, é preciso criar novas estratégias de inserção destas crianças, porque quando, portanto, o percurso do primeiro ciclo é sempre um percurso muito conturbado, porque ao longo do ano vai havendo itinerâncias e, portanto, as famílias deslocam-se com muita facilidade para outras zonas do país e estas crianças acabam por ter períodos em que perdem aulas, né? Em relação ao pré-escolar, é mais difícil, embora já se tenha efetuado uma aproximação e que tem sido um percurso muito lento e que muito, muito trabalho há a fazer neste setor. Aquilo que posso dizer é que, em termos de creche, a creche que é uma das atividades do centro comunitário, temos atualmente 6 crianças inscritas, mas que nunca frequentaram. E, portanto, quando... Primeiro, houve períodos em que nós tínhamos vagas disponíveis e que as famílias se opunham à frequência de crianças em idade de creche. E, portanto, depois também, como deixou de existir vagas, estas famílias, se calhar, também, não, como não estavam muito abertos, foram-se tentando integrar crianças cujos pais estavam ocupadas. Embora a creche receba muitas crianças em situação de risco, sendo essa principal, o principal objetivo e questão a ter em consideração no ato da admissão. Portanto, neste período só tivemos ainda uma criança de etnia cigana a frequentar creches. E foi porque... veio de uma instituição de acolhimento em Beja. Portanto, mas é uma situação particular com características completamente diferentes. E depois fez o seu percurso no pré-escolar e atualmente frequenta o primeiro ciclo. Penso que em termos de dados gerais, estas são as grandes preocupações. Nós, enquanto entidade aqui representada, o Centro Social do Bairro da Esperança, tentamos trabalhar sempre com todas as pessoas que fazem parte da comunidade e tentamos desenvolver várias estratégias e vários âmbitos de atuação para estas famílias. Nesta sequência, também para a população adulta, apresentámos candidaturas ao Programa Operacional Potencial Humano, cuja seleção dos cursos fizeram-se um pouco também com os elementos da etnia cigana e apresentámos 3 hipóteses para desenvolver cursos de formação profissional. Um direcionado mais para o sexo feminino, na área do apoio à família e à comunidade, e para o sexo masculino na área da mecânica auto e da canalização. Sendo que o objetivo também seria trabalhar algumas competências que lhes permitissem ter mais alguns conhecimentos para irem até fazendo algumas reparações e depois ir-se trabalhando também a questão da inserção profissional com esta formação profissional, para além de termos a preocupação também de aumentarmos a escolaridade a quem não tem, através dos programas EFAS, do Educação e Formação de Adultos. Neste caso, os cursos apresentados foram para EFAS B1, primeiro ciclo, porque a maioria das pessoas estão analfabetas, sendo que não temos ainda qualquer resposta em relação a estas candidaturas. Esperamos que durante este mês ou o próximo aguardamos a resposta a qualquer momento. Estarei depois disponível para questões, se calhar por agora fico por aqui.
Obrigada, Sra. Doutora. Eu pedi só um segundo. Se calhar logo sinal da porta. Peço-lhe desculpa da interrupção, faz favor, Sra. Doutora.
Ora, muito boa tarde a todos. Eu chamo-me Isabel Esteves e já agora gostaria de agradecer o convite de estar aqui presente para poder fazer parte daquilo que são uns momentos de partilha e que poderão suscitar algumas das futuras, quiçá, reflexões e outro tipo de ações no âmbito deste tema, com a pertinência que tem. Portanto, já agora o meu bem-ajam pela forma como estão realmente preocupados com estas questões da interculturalidade. De facto, eu sou docente há quase 32 anos e vou falar não de números, porque não é bem esse meu campo, é mais a questão das práticas pedagógicas e do meu trabalho com meninos, mesmo quando não os tenho tido em turma. Ora, para me situar melhor, desde muito cedo, há cerca de 28 anos, eu comecei a trabalhar com alunos de etnia cigana e nessa altura eu tive a entrar pela minha sala de aula uma criança cigana com paralisia, miopatia mais precisamente. Há 28 anos, termos uma criança com este tipo de deficiência e ainda por cima cigana, não é, de forma nenhuma, como hoje se pretende que seja. Era preciso existir, de facto, uma grande confiança por parte dos pais na escola que eu representava, com tudo aquilo que é trabalhar com uma criança com esta deficiência. E eu só aproveitei para introduzir a minha apresentação e aquilo que depois a seguir falarei nesta tónica desta pequenina história, porque eu acredito que são essas histórias que parecem de tudo e de nada, que muitas das vezes me fazem refletir na profundidade das grandes questões afetivas e num campo tão delicado, às vezes, como é o respeito por uma cultura cigana. Gostaria também de realçar que esta criança ensinou-me também a ser professora numa outra vertente, com um olhar diferente, e eu, a partir desse momento, percebi que tinha de conhecer, primeiro que tudo, aquilo que era uma cultura cigana para poder trabalhar com todas as outras crianças que futuramente me aparecessem na escola. E foi esse o meu primeiro desafio. Tive a sorte, de facto, de poder trabalhar há cerca de 10 anos, começar a trabalhar em Serpa, Agrupamento de Escolas de Serpa, e tive a sorte de ficar colocada naquilo que eu considero o polo, que na altura era considerado o polo, com maiores problemáticas comportamentais derivadas dos alunos ciganos que quase maioritariamente estavam matriculados neste polo. E quando eu digo tive a sorte, é porque de facto nós só aprendemos com aquilo que não aprendemos só de leve, aprendemos daquilo que são as experiências. E numa escola em Serpa, onde havia um grupo tão significativamente de crianças ciganas, obviamente que todos os problemas comportamentais e sociais eram ali tidos em grande conta e com grande nota. Eram ali que confluíam todos os problemas da família, das reações contra os docentes, das problemáticas com os meninos não ciganos. Portanto, como já devem ter apercebido, todo o problema que surgia, do único problema que era a inclusão, a matrícula dos alunos numa única escola. Perante esta problemática, que no fundo se estendia a uma outra, que era o insucesso dos meninos, a desmotivação dos meninos e o absentismo escolar dos meninos, percebi que, de facto, era importante abraçar qualquer projeto que surgisse ou qualquer encontro de mãos dadas, nem que fosse com outros docentes que sentissem as mesmas problemáticas e que, de alguma forma, nos pudéssemos encontrar quase que naquelas mini-encontros que fossem quase de autoformação e de reflexão conjunta. Foi mais ou menos por volta de 1999-2000 que surge na minha escola a proposta de dar continuidade a um projeto chamado Projeto Nómada. Eu gostaria de deixar aqui uma palavra para agentes e as mentes que sonham projetos como o Projeto Nómada. Foi sonhado, foi realizado, foi sentido e foi aprofundado. E eu faço parte da história desse projeto Nómada e das felizardas que pude, de alguma forma, contribuir um pouquinho para a sua história. Portanto, na altura, como eu já disse, estes alunos matriculados neste único polo em Serpa vinham todos maioritariamente do bairro de São Francisco, que também tem a sorte de ser um bairro com outro tipo de características. Um bairro onde não há, de facto, barracas, portanto, estavam criadas minimamente as condições de casa, de condições de saneamento básico para estas crianças e as suas famílias. No entanto, formavam eles todos um mundo à parte naquilo que era este bairro. Eram vistos como, pronto, o bairro dos ciganos, como ainda hoje, já não tanto, mas ainda hoje é apelidado, aliás. Perante o facto destes alunos faltarem muito, darem origem a estas questões comportamentais das quais vos falei há pouco, de serem alunos com um insucesso escolar significativo. Portanto, o que pressupunha meninos que saíam da escolaridade já por limite de idade, porque repetiam constantemente e não concluíam nem sequer o primeiro ciclo, quanto muito terem continuidade para um segundo ciclo. Perante a problemática existente, abraçámos nesta escola, dentro do projeto Nómada, encontros mensais com todos os docentes interessados no mesmo e que, na altura, eram monitorizados e ainda bem que conheci e tive o prazer também de trabalhar com a Teresa, que está aqui ao meu lado, e que mensalmente se dirigia à escola para podermos, em conjunto, conversarmos e pensarmos sobre estas questões. Então, a partir daí, delineámos algumas práticas pedagógicas, algumas atividades diferentes que pretendiam, de uma forma também diferente, motivar os alunos ciganos, quase que se darem a conhecer uns aos outros e tentar um pouco também implicar as famílias. Como os passinhos têm que ser dados um de cada vez, como é óbvio, tínhamos que partir por um passinho pequenino. E o passinho pequenino era criar as condições dentro da escola. Conhecerem-se os alunos e começarem-se realmente a trabalhar dentro da escola. Para isso foram criadas algumas atividades a que na altura chamámos Roda Viva. E Roda Viva porquê? Porque todas elas tinham a ver com uma série de atividades diferentes e paralelamente com as atividades e com os conteúdos programáticos que obviamente tinham que ser selecionados, pretendiam que estes conteúdos programáticos fossem trabalhados também um pouco à luz daquilo que os alunos ciganos nos podiam ensinar, da sua cultura. Portanto, o que tentámos, no fundo, era entrecruzar a cultura cigana com aquilo que eram os conteúdos programáticos que eram necessários e obviamente, tinham que ser dados de uma forma também lúdica e que se pretendia que a pouco e pouco se conseguissem entrecruzar algumas destas questões. Portanto, este foi o primeiro ano depois de outros anos que foram sempre modificando alguma coisa em função da sua própria avaliação. Portanto, no final de cada ano letivo, fazíamos a avaliação do que teria ocorrido, das problemáticas que ainda sentíamos existirem ou não, para depois reformularmos o projeto no ano seguinte. Gostaria também de dizer que, se isto se iniciou só a nível primeiro ciclo, começámos a verificar nos anos a seguir que uma das questões com que nos debatíamos era o facto das crianças ciganas não passarem também pelo pré-escolar. E quando chegavam ao primeiro ciclo, tinham todas elas, obviamente, a falta de pré-requisito que determinava que o primeiro ano era logo mesmo um ano de preparação ao próprio ambiente escolar. Então, tentámos também com as colegas educadoras pré-escolar, portanto, envolvê-las neste tipo de encontros mensais e tentámos criar algumas condições para começar a incentivar e motivar também as famílias ciganas para inscrever os meninos no pré-escolar. Logo, de facto, de início, isto não teve o sucesso que pretendemos e fez-nos pensar, então, numa outra vertente. Aqui sim, era preciso ir já agarrar as famílias, trazê-las então à escola, começar a mostrar-lhes o que já se conseguia fazer na escola com alunos ciganos e ditos não ciganos. E foi a partir desses encontros na escola que começámos a verificar que as próprias famílias também estavam, como é óbvio, receosas perante um mundo que não conheciam e que era aquele em que os filhos estavam a fazer as suas aprendizagens. Como digo, este projeto foi um projeto de anos consecutivos e fomos melhorando estes encontros. No ano seguinte, além de envolvermos o pré-escolar, resolvemos também envolver os docentes do segundo ciclo. Porque a verdade é que numa continuidade de ciclo, de progressão, as crianças teriam que lá chegar, ou deveriam lá chegar também. O que não estava a acontecer. Ainda assim, havia uma falta de frequência a partir do segundo ciclo. Portanto, as crianças eram capazes de fazer o quarto ano de escolaridade, depois, a partir daí, havia um hiato novamente. Envolvendo os professores, começámos também a criar encontros, então, mais alargados. E aí, sim, já conseguíamos ter um grupo e um leque permitia que pré-escolar, primeiro ciclo e segundo ciclo se estivessem a envolver de uma outra forma. Paralelamente a isto, e sempre com o suporte do projeto Nómada, fazíamos aquilo que eram os encontros a nível nacional, portanto, também mais alargados. Por último, gostaria de falar também dos últimos anos, e já no curso de 2004-2005 e 2005-2006, onde acabámos por conseguir, num projeto bem mais alargado, envolver, sim, todos aqueles que nós entendemos como intervenientes nestes processos, que era desde o pré-escolar até ao ensino recorrente, ainda ensino recorrente na escola secundária, e aí já conseguimos desenvolver também os próprios pais das crianças, que como estavam matriculados neste ensino recorrente, portanto, tinham a visão do que eram estar a ser ensinado, entre aspas, por os professores que tinham com eles um projeto chamado O Ser Cidadão, mas que permitia também poder conhecer já um pouco da história do que seria dar início à matrícula dos seus filhos ou à inscrição dos seus filhos logo no pré-escolar. De facto, e neste ano, 2005-2006, conseguimos envolver pré-escolar, primeiro ciclo, segundo ciclo, ensino recorrente, segurança social, projeto de desenvolver com psicólogos, animadores culturais, assistentes sociais, num projeto único, nesse mesmo ano, onde cada um, frente a frente, dizia das suas questões, dos seus receios, dos seus problemas e dos seus tabus. Eu confesso que é este tipo de comunicação que nós precisamos de ter, porque isto faz-me lembrar, e se me permitem, uma história que eu ouvi e que registei desde há muito tempo, mas que era uma história sobre uma cidade que sofria de um mal. Esta cidade sofria de facto de um mal e foram chamados para resolver este mal vários sábios. E esses sábios todos juntaram-se e ficaram a olhar a cidade apenas de uma vertente. E não conseguiram resolver nem sequer descobrir qual era a solução para o grave problema da cidade. Até que um deles disse exatamente isto. Não podemos estar a olhar só nesta direção. Se calhar o melhor é espalharmos à volta da cidade e cada um de nós, aqui por algum tempo, voltará a encontrar-se e dirá daquilo que viu. E quando se encontraram novamente, perceberam que de cada vertente, cada um tinha um olhar diferente e uma forma diferente, mas tinham um novo aspecto para apontar. E foi esse conjunto de aspectos e de situações que se viram que, de alguma forma, deram o pontapé de saída para perceberam de que maneira é que haveriam de atuar naquilo que era o mal daquela cidade. E isto eu digo como um exemplo daquilo que de facto aconteceu neste ano. O encontrarmo-nos, sim, em grupos que pretende incluir o conhecimento de todos neste âmbito e nesta problemática, vai nos conduzir, certo, a podermos ter no ano seguinte uma reformulação que nos permite ter situações cada vez mais minimizada em relação àquelas questões que eu coloquei de princípio, que tinha a ver com desmotivação, insucesso, situações comportamentais. Portanto, foi este trabalho ao longo destes vários anos que permitiu que neste momento nós possamos ter no agrupamento de escolas meninos ciganos a frequentarem o pré-escolar. Alunas ciganas a frequentarem o segundo ciclo. E aqui isto é importante porque as alunas, as meninas, não poderiam, era impensável quase que fizessem este salto, porque elas ficavam automaticamente presas àquilo que é a própria cultura cigana e não tinham continuidade de estudos. Neste momento já há duas alunas, pelo menos, a fazer um percurso mais ou menos assíduo no agrupamento de escolas de Serpa e no quinto ano. Por outro lado, permitiu que com os pais se começassem a ter um tipo de diálogo diferente. Os próprios pais também começaram a aceitar os outros alunos ciganos e os outros pais. Nós às vezes pensamos que exclusão é só mesmo aquela que existe para os alunos ciganos. E às vezes não é isso que acontece. A própria cultura cigana também fica muito pé atrás em relação a todas estas questões. De facto, eu só gostaria de dizer o seguinte. Ficou muito por dizer, mas eu penso que o essencial toda a gente já percebeu aqui. E que tem a ver com não só a inovação das práticas pedagógicas, mas o incluir grupos de trabalho bastante alargados nelas. Mas eu gostaria de deixar quase como que um desafio, se fosse possível, porque se não existir suporte, é difícil às vezes que as pessoas se continuem a juntar e a reunir com situações deste âmbito. Eu gostaria muito de deixar aqui o desafio de se dar continuidade a projetos desta natureza, como foi aquilo que foi um projeto Nómada, ou outros que possam acontecer. Porque, de facto, os alunos ciganos existem nas nossas escolas, precisam de ser incluídos da forma como a palavra inclusão pretende que seja. Gostaria também que, se alguma coisa não ficou muito clara naquilo que foi a minha apresentação, que pudessem questionar sobre algumas outras questões, de maneira a que aquilo que aqui apresentasse tivesse de alguma forma clarificado um pouco um processo, um percurso feito e aquilo que muito também ainda há a fazer neste campo.
Obrigada, Sra. Doutora. Dava então a palavra agora à doutora Teresa Fernandes.
Sou professora de primeiro ciclo há 27 anos, mas há 40 e tal, eu vou fazer 48, 40 e tal que me interessa sobre ciganos. Todos os sábados de manhã, na situação de cigana que pedia esmola, e uma cigana, Lucrécia de Serpa, mas vivia em Beja, ia lá à casa pedir, e eu começava a querer saber, logo de pequenina, para onde é que aquela gente ia, onde é que viviam, onde é que faziam. Mais tarde tive a oportunidade, num trabalho que fiz de fim de curso do ISPA, parte de Psicologia Educacional, de fazer um trabalho sobre valores educativos na comunidade cigana. Peguei em 5 valores educativos e fui ver como é que eles eram na comunidade. E deparei-me com situações completamente diferentes daquelas que nós pensávamos. E eu tinha uma ideia um bocadinho de... Bem, eles estão desorganizados, aquilo é tudo uma porcaria, não lavam isto, não fazem aquilo. Comecei a ter ideias diferentes porque contactei diariamente com pessoas na casa delas. Foi-me dado fazer observação participante no bairro da Esperança, onde a Dulce já esteve a fazer exposição. Ensinava a ler, portanto, a uma cigana, as primeiras letras a outra, apenas o escrever o nome a outra, o código da estrada a um rapaz que queria fazer tirar a carta de condução. E comecei-me a deparar com situações até nas tendas, portanto, naqueles que eram seminómadas. E houve uma situação que um dia foi o boom para eu pensar que queria estudar mais sobre ciganos. E que foi uma tia que veio de um sítio longe, para uma feira em Beja, e não trazia prendas, não trazia nada para o bebê, mas tinha o peito cheio de leite para ir dar. E aquela tia que viu o bebê pela primeira vez e ouvi aquilo, tira a maminha e começa a dar leite ao bebê. Era a prenda que tinha para dar ao seu sobrinho. E eu achei que aquilo era a ponta do iceberg de qualquer coisa, que realmente era um mundo novo que se abria e que eu tinha que perceber. Mais tarde, quando fiz um mestrado na Universidade Nova, em Culturas Regionais Portuguesas, acabei o meu trabalho com palavras de um cigano que, perante uma situação de grande indecisão, e que penso eu, agora fazendo a leitura já a posteriori, era uma situação em que alguém do Norte queria passar a perna aos ciganos e aproveitar-se deles para irem para aquela zona servirem de moscas para afastar pessoas que eles não queriam em determinado território por questões de urbanismo. Estão a ver o que é a situação. Portanto, aproveitar um grupo de pessoas para servirem como de moscas varjeiras ou de bicho qualquer coisa para afastar outros de uma zona que eles não queriam que tivesse lá alguém. Então, um cigano, perante esta situação que teve a ponderar, ele depois dizia isto. Isto, portanto, esta situação, é como um cesto com uma tampa. A gente não sabe o que lá está dentro. Eu acabei o trabalho dizendo, torna-se então necessário destapar e ver o que é que está dentro da tampa. No fundo, isto tem tudo a ver, isto estamos aqui a fazer com olhares. A Isabela há bocadinho também teve a falar do olhar sobre a cidade e as várias perspectivas e os vários, no fundo, as várias equipas interdisciplinares que veem as coisas e analisam os factos sociais e como é que vamos intervir. E no fundo, isto é o olhar que cada um traz sobre os processos. Eu depois, mais tarde, quando estive a fazer um trabalho já em 98, 99, que entrei também para o projeto que ela disse, do projeto Nómada, trabalhei mais diretamente então com a comunidade cigana, em situações em que ainda não havia a tal pica d'água, em que trabalhava com os miúdos, por exemplo, para se lavar as mãos depois das atividades, era com garrafões d'água que eu tirava do meu carro de porta-bagagens dos dois cavalos e lavava as mãos aos miúdos, com tenda que armava, portanto, situações precárias e muito, muito frágeis, mas que foi muito importante para perceber que para fazer intervenção educativa com a comunidade cigana tem, antes de mais, que se cativar as pessoas e arranjar, portanto, uma situação de confiança que não é só uma instituição tipo escola que dá. Está aqui a escola e agora venham todos à escola, porque eles não iam à escola. antes ainda da implementação do rendimento mínimo garantido, que foi uma variante grande que foi introduzida e que obrigou imensas pessoas a ir para receber o rendimento, foi quase um contrato troca por troca. Antes disso, naquele bairro, 51% dos meninos em idade escolaridade não iam à escola. E quando comecei a trabalhar com o Nómada e implementávamos as coisas, portanto, nós trabalhávamos diretamente com as comunidades, naquele trabalho em contexto não formal, de mão dada mesmo com os miúdos, de esperar que o café, vou dar o café, tinha que ser bebido para o meu café, e o pequeno almoço, assim, e depois levar os miúdos. Se estava a chover, era o mesmo tráfego que eu tinha dado aos meninos que eram de colégio e filhos de gente bem, de Beja e tudo. Era o mesmo trato, era com a sombrinha, levar o menino até à barraca, porque o pai me tinha entregue ou a mãe tinha entregue os meninos. Portanto, se não houver uma relação de confiança que se lê no olho, nos olhos uns dos outros com a comunidade, não mandam os miúdos à escola, ou então mandam e depois começam a faltar, e são aqueles casos que dão por absentismo e depois abandono, tudo isso. Portanto, trabalhávamos essa parte direta, ao mesmo tempo que fazíamos formação e sensibilização, não só de professores como educadores de infância, animadores socioculturais, técnicos de serviço social, desmontando preconceitos. É outra vertente importantíssima que, quando se trabalha com estas comunidades, tem que se fazer, é ir trabalhando ao mesmo tempo a parte de desmontar os preconceitos, as pessoas tomarem consciência das questões de etnocentrismo, perceberem e desmontarem-se todas e depois voltarem a montar e conseguir arranjar uma harmonia entre aquilo que se pensa politicamente e aquilo que efetivamente se é como pessoa e como se aceita às outras pessoas que estão em frente. E esse trabalho nós fazíamos depois nas ações de sensibilização e formação. Ao mesmo tempo que se fazia também com os profissionais, tinha que se fazer com as instituições, o tal negociar e ir buscar os testões para fazer as atividades. Uma instituição podia dar espaço, outra podia dar recursos. Estou-me a lembrar concretamente do IPJ, que tinha projetos de jovens voluntários para a solidariedade. Era ir buscar esses miúdos, dar formação aos miúdos, acompanhá-los nas atividades concretas, depois com os meninos. Portanto, tudo é uma teia que se vai formando de relações, inter-relações, de conquistas, que só assim faz sentido quando se trabalha com a comunidade cigana. Entretanto, já vai fazer 7 para 8 anos que não tenho alunos ciganos mesmo a trabalhar no direto, porque estou numa escola no centro da cidade que não tem miúdos ciganos na sua zona de residência e em termos profissionais e pessoais tive que fazer a opção, até se calhar se falasse com minhas ciganas era isso que elas me aconselhavam, é que como sou mãe também de 3 meninos, já há cabelos brancos, mas um deles é bebê, elas fariam dar-me esse conselho, tem que ficar ao pé dos filhos. Então estou numa escola mais perto da minha casa e não tenho então ciganos lá perto. Mas continuo a estar atenta ao que se vai passando e ouvir os profissionais e os colegas nas nossas reuniões de agrupamento que têm crianças de etnia cigana. E percebo, e agora isto é o olhar como cidadã que vai estando atenta ao que se vai passando nesta área, porque investi muito, trabalhei muito. E também estou na Caritas, em termos de voluntariado, e vou acompanhar também o que se vai fazendo nesse nível. Portanto, é mesmo muito necessário a escola ter em atenção que quando uma criança cigana vai lá para fazer a inscrição, não se pode fazer exatamente igual, ou aí vai buscar as fotocópias, vai tirar as fotocópias. As pessoas não fazem. Qualquer impedimento e a forma como se trabalha de rudeza nas instituições, no centro de saúde, nos guichês, é logo de 3 pedras na mão contra o indivíduo que se percebe que é cigano. E quando isso acontece, começa logo em retaliação o palavrão e o querer furar os olhos com um alfinete e o não sei o quê. Pronto, começam logo aquelas conversas todas e aquelas formas, em grupo, normalmente, porque nunca um indivíduo vai tratar dos papéis sozinho, vai sempre em grupo, precisamente para ter mais força. Porquê? Porque tem medo da instituição que está atrás e do guichê. Portanto, é muito importante nesta parte da escolarização e da educação, trabalhar-se sempre, haver alguém que está a trabalhar em contexto não formal, que seja depois facilitador da relação entre as instituições e a comunidade. Eu não queria já alargar, porque tenho se calhar mais interesse em que façam, ponham questões. Posso ainda falar mais tempo, quem é tempo? Portanto, falei agora um bocadinho mais da escolaridade, né? Da escolarização. Num trabalho que fiz, quando foi da tese de mestrado, tenho aqui algumas dicas que lancei para trabalho futuro, que, entretanto, há uma que com a construção do bairro das Pedreiras já foi completamente respondida, porque eu depois fui dando isto a quem já estava a trabalhar no terreno para que não ficassem em vão os anos de reflexão e de trabalho e de investimento que foi feito e, portanto, podiam utilizar à vontade. Vou só aqui dizer só algumas coisas tipo flash. A primeira é que para trabalhar com a comunidade cigana, seja em habitação, seja na parte da formação, da escola, seja do que for, tem que se implicar sempre a própria comunidade e ouvir as pessoas. Isso é a primeira coisa. Aprendi isto com professores sociólogos e ligados à antropologia. Portanto, se queremos mexer e fazer qualquer coisa, tem que se implicar sempre as pessoas. Não podemos ser nós, com a nossa forma de ver e pensar, que vamos e estamos a exigir. Por vezes houve coisas que me chocaram, porque fui educada com uma avó, que tinha uma forma de ver as coisas e uma economia do lar, que me instruiu de uma determinada forma. E quando, por exemplo, com o rendimento mínimo, quando vinham os primeiros rendimentos, nunca na minha cabeça passaria que a mulher cigana, a primeira coisa que fizesse foi... Uma mulher que eu conheci foi comprar uns brincos de ouro. Pensei, mas esta mulher é louca. Vai comprar uns brincos de ouro quando o rendimento mínimo é para comprar comida, para comprar coisas bem essenciais. Percebi depois que um dos aspectos da comunidade, da cultura cigana é, sem ser em termos pejorativos, é a ostentação. É uma das formas de... E se uma mulher não tem brincos, é um zero à esquerda, é uma desgraça naquelas mulheres todas. Ela própria, em termos de autoestima, de tudo, não é nada. Uma mulher que mantém a brincos chegou à miséria total. E eu ali percebi, pronto, a mulher tem que ter os brincos de ouro. E depois outras coisas que ia dizer, já mesmo sem ser com ciganos, com outros não ciganos, vão comprar os bolicaus e vão comprar não sei o quê e arrebentam com aquilo tudo. Cá está, há depois pessoas que estão aqui com a segurança social, portanto, as tais equipas interdisciplinares que vão vendo lacunas e necessidades de educação e ver que a pobreza tem muitas faces e uma delas é a não saber gerir os recursos. E então aí, lá, vai alguém trabalhar como trabalhar aqueles recursos, como fazer as coisas. Eu tenho uma sobrinha que fez uma formação a mulheres com dificuldades económicas e ela dizia, tia, passe-me, porque elas nem sequer sabem que há determinada altura em que os alimentos são mais baratos e se têm lá um congelador, podem congelar determinadas coisas para daqui a uns tempos consumir e... Estão a ver, portanto, e como isto é aquelas coisinhas pequeninas que se contam, portanto, é em tudo. Em tudo, o não saber gerir e os ciganos, a grande parte dos que temos no Alentejo são os ciganos mais pobres. E não fui eu que inventei isto, fiz esse estudo, foi a Bíblia Amiguinho de Porto Alegre, da DS Porto Alegre, fez um estudo encomendado pelo Centro Regional de Segurança Social de Évora, para os três centros sub-regionais, Porto Alegre, Évora e Beja, e portanto chegaram a esta conclusão que os mais pobres, os com menos capacidade de iniciativa e com maior número de filhos por casal, com as mulheres a serem mães mais precocemente, tudo isso é mais no Alentejo. Outra coisa é que a escola é um subsistema da sociedade e percebi que não é a única via educativa para educar. E hoje em dia, na sociedade, está-se a querer empatar para a escola a educação das pessoas. E não pode ser. Não pode ser, quer dizer, as escolas estão-se a tornar depósito de crianças, muitas delas sem qualidade, com a escola a tempo inteiro até às 5:30 da tarde, vêm relatórios para o Ministério da Educação dizendo que está tudo muito bem, mas não está nada tudo bem. Não está nada tudo bem, as pessoas têm que se avaliar umas às outras, os colegas não querem tramar ninguém, as coisas não estão bem. E os ciganos, nisto, eu não estou a ver ciganos até às 5:30 da tarde a andarem de aula em aula com um quarto de hora de intervalo no meio. Não estou a ver, sinceramente. Eu recordo uma escola em Moura, onde cheguei uma vez, e a professora que tinha sido colocada havia pouco tempo, nunca tinha contactado com a comunidade cigana, ela estava de cabelos em pé, ainda quando havia horários de desdobramento, que acabava as aulas às 6:30. Mas agora também acabarem às 5:30 é a mesma conversa, porque o sol no inverno, a partir das 5, já é noite. E estava aquela professora e dizia, não sei o que é de fazer. Porque a partir da altura em que o sol se põe, eles fogem da escola. Para a escola, o horário é até às 6:15. Simplesmente isto, os miúdos não têm autorização para andar na rua ao escuro. Assim que o fogo se acendia, e portanto, apesar de terem casas, continuam a fazer o seu fogo, gostam de fazer a comida cá fora, assim que o sol se põe, é o mundo das trevas que se põe. E então as pessoas querem os filhos ao pé, ao pé da família que está. E se algum pai se atrasa mais, porque teve uma bebedeira aqui ou ali ou não sei o quê, vai a mulher com mais uns quantos e mais outras, não sei o quê, vai tudo buscar. Não andam uma mulher sozinha, não andam uma criança sozinha. Qual é o filho agora que vem de noite da escola para casa? Podem os governos todos dizer é obrigatório, tem que ser, não vão. Portanto, tem que haver esse respeito. Aquela pobre professora punha-se à porta, não saia, agora não sei o que. Eles saíam, empurravam e saíam, porque realmente era impossível. Portanto, a parte da antropologia, a parte dos sociólogos têm uma palavra a dizer também nestas coisas. Portanto, não se deve perder e provocar a perda do impulso cultural das comunidades. A escola não deverá suscitar o sentimento de culpa dos seus alunos ciganos, que em espaço estranho, sem o apoio do grupo de pertença, sentem-se fragilizados. Eles sentem-se perdidos. Se não tiverem um primo, uma irmã, alguém mais, se ficar unicamente um menino cigano, provavelmente esse menino vai deixar de ir à escola. Portanto, estão, enquanto há mais meninos da mesma etnia, lá para supervisionar e continuar a proteção. Caso contrário, não estão. Agora, se houver pessoas que estão mais ligadas, aqui, por exemplo, a Isabel, era uma pessoa que, para além do trabalho, dentro da escola, fazia um trabalho de ligação com a comunidade, ia até aos mercados ciganos, havia a tal conquista e a tal relação de olho a olho, tu podes confiar em mim e eu confio em ti, e portanto eu dou-te esta joia fundamental na minha vida, que é o meu filho, tu levas, mas traz-me o meu filho inteiro. E, portanto, desde que haja esse sentimento de confiança, as famílias vão abrindo. Lembro-me também de quando os equipamentos educativos começaram a ser construídos mais da Esperança, nomeadamente a biblioteca do bairro. Nós quisemos abrir uma sexta-feira de manhã para os meninos ciganos irem. Bom, aquilo foi o caos. Eu ia convidar um, o outro... Levávamos para a biblioteca e os olhos dos miúdos ficavam deste tamanho e aquilo era peças de puzzle tudo metido na boca e enchiam as bocas de brinquedos. Porque nunca tinham estado com aquele tipo de brinquedos. A plasticina, trabalhei uma vez numa zona com miúdos de 5 anos, com plasticina, pensavam que era para comer. Quer dizer, é tudo muito por desbravar. Uma sanita, não saber utilizar uma sanita. Nós tivemos que fazer trabalho antes de levarmos, e sabíamos que meio da manhã aquelas crianças de 3, 4 anos precisavam de ir à casa de banho, de ensinar o que era uma sanita, deitar os papelinhos para lá, puxar o autocolismo e os olhos ficavam. Aquilo era um deslumbramento. Portanto, estamos a trabalhar com gente ali, no Alentejo, porque cá para cima, se calhar, pronto, já há outro nível de cidadania e já tem outros bens, outras coisas. Mas nós estávamos a trabalhar com gente muito pobre e portanto, se isto era com bens materiais, os pais que mandam o filho tinham que perceber os passos. Então, antes de levarmos a criança, era levar também os pais. estão a ver, olha, eles depois vêm para aqui, vão sentar nestas almofadas, vão ver um filme, vão fazer jogos, vão ver os livros, e os pais a verem, levarem o menino no mesmo primeiro dia, e portanto tudo isto tem que ser feito. Quando na escola vão e vão diretamente, em que ninguém faça isto, e então um caso isolado, começam a desaparecer. A questão do absentismo e abandono também já foi falada ali um bocadinho. Continua a haver, no agrupamento onde eu estou, apesar da minha escola não haver, continua a haver. Portanto, se houver trabalhos sazonais que dão um pouco mais de rendimento para a família, apanhar o caracol, apanhar o morango e para o tomate, e para, as pessoas vão para os trabalhos sazonais e levam os filhos. Os filhos são mão de obra que eles ali têm. Isso é outra questão. É também a nossa lei não prever o trabalho das crianças antes dos 16 anos. E, portanto, para a comunidade cigana isso não dá. Eles têm que começar a trabalhar logo de pequeninos. E agora, é a questão, e põe-se aqui uma questão, que foi uma questão que durante muito tempo me tornou... pronto, eu sempre trabalhei, né? 27 anos de trabalho. Houve umas fases que eu às vezes dizia assim, agora é melhor não ir. Quando era ainda voluntária, isso. Porque eu agora tenho a cabeça tão desarranjada que eu não sei como é que vou intervir. Porque eu queria intervir sem estragar. Ou seja, sem produzir a culturação. E não queria estragar. Mas agora como é que eu faço? E nestas coisas todas, os profissionais muitas vezes ficam perdidos. Então é sempre importante que em escolas onde haja crianças ciganas, e quem diz também ciganas diz de outras etnias, é sempre importante haver, do ponto de vista dos agrupamentos, que é o que está agora no terreno, na parte educativa, haver equipas, as tais equipas interdisciplinares, que ajudem as pessoas, periodicamente, a arrumar a cabeça do ponto de vista profissional. Como é que é onde intervir? Até a partir da altura em que percebi que basta estarmos em contacto um com o outro para começar o processo aculturativo de influência mútua, eu tive influências dos ciganos, pronto, tudo bem, quer dizer. Agora, há certas questões que a comunidade cigana tem que crescer ainda muito. Por exemplo, em relação às mulheres. A mulher cigana e toda a parte da emancipação da mulher está por fazer. Grande parte das coisas estão por fazer. Levam pancada de meia-noite, são maltratadas, as mulheres saem de ter os filhos dos hospitais todas rasgadas, todas cozidas, imediatamente se põem a lavar a roupa em alguidares no chão, ninguém lhes dá um apoio, nem a velha, mais velha de lá. Ninguém apoia, porque ela tem que sofrer aquilo para se fazer mulher, tem que sofrer aquilo. Portanto, há um trabalho enorme a fazer em relação a isso. Há um trabalho enorme a fazer na luta contra a utilização precoce, do álcool. As crianças, vi meninos de 6 anos bêbados. Vi eu, miúdos bêbados. Começam a beber muito cedo. E isto não é um traço da cultura. Isto é um traço da pobreza. É um traço da pobreza. Quer dizer, tem que se perceber as pessoas, as culturas, quando começam a crescer, também quando começam a perder o obscurantismo, porque vivem ainda no obscurantismo, e começam a perceber que o álcool faz mal, mas é preciso explicar bem, não é chegar lá e proibir ou só criticar, não, tem que se perceber as coisas, fazer, conquistar a confiança, é sempre a mesma base, conquistar a confiança, trabalhar muito no contexto informal, não formal, das coisas, no meio da comunidade, ir água mole em pedra dura, aquela coisa sempre, e não desistir sempre. Portanto, essa questão do álcool. A questão, por exemplo, de os meninos estão super excitados. Parecem todos, a maior parte parecem uns hiperativos. Não param, e cantam, e fazem, e dentro da sala de aula, um desassossego total. Mas já alguém foi ver o pequeno almoço dos meninos? É o café. O leitinho não estava lá. É uma púcara de café ali, logo acabadinha de fazer, forte, ali para dar a genica. As pessoas vão com uma genica, aquilo que é que os segura. E depois os professores, quer dizer, se fosse só um caso, mas é que depois têm carradas de casos dentro das salas. É complicado, começa-se depois a criar e a fazer ostracismo e a criar preconceitos e a dificultar as transferências de meninos ciganos para ali e a tentar que não entre. pronto, depois isso é tudo depois, entra depois para os racismos e xenofobias, que nós somos um povo que até parece que não temos nada disto, mas depois quando se começa a ouvir um testemunho e outro, afinal parece que há qualquer coisa por aqui. Portanto, a questão da mulher cigana, eles não se metem. Eu houve uma altura durante a minha vida que vivi num apartamento que dava mesmo para ver ciganos debaixo do meu nariz, portanto, os acampamentos, e tinha a ideia que aquilo era tudo uma desorganização. Cheguei à conclusão que aquilo está super organizado. Apesar de haver, quando acampam, para ir para os mercados, para as feiras, para aquilo tudo, e que há os moás por ali a pastar, à volta de uma fogueira está um agregado familiar já com filhos, porque a cigana, enquanto não tem filhos, não tem direito à fogueira própria, tem de cozinhar na fogueira da sogra. Então cada um tinha ali o seu agregado, e o que se passa ali é como se houvesse paredes e ninguém interfere, nem que o marido esteja a dar pontapés na mulher. Eu vi o homem a bater na mulher. E eles passavam com aquele ar alto, sereno ali. Os mais velhos passavam e tal, ninguém dizia nada, ninguém fazia nada, nada, nada. E ele toca, andava, depois voltava para trás, toma, mais uns pontapés, e depois toca, toca, toca. Tá. Portanto, ninguém interfere. Eu ali também não interferi. E depois isto magoa-me, porque eu penso assim, bom, eu aqui estava com um papel de investigadora, eu não posso interferir. Mas se estivesse como cidadã, e se não fosse uma mulher cigana, eu tinha interferido, como já interferido 3 vezes. Já chamei a polícia em casos diferentes, para interferir que havia um homem a bater numa mulher, que não era cigana. Ali estava como investigadora, mas fiquei sempre com esta pedra no sapato que não interferi. Porque não há direito, apesar de ser cigano, não, de ir lá ao polícia e meter. Só que a polícia tem medo também de intervir. E, portanto, isto, há uma série de coisas que os profissionais que estão com estas pessoas muitas vezes não mexem, não fazem, não sabem como fazer, ou têm medo de fazer. E, portanto, há um mundo ainda por fazer. Deparei-me, agora, desde que portanto, as fronteiras foram abertas e as pessoas dos países leste começaram a vir, que tudo o que dizia respeito a ciganos foi um bocadinho mais esquecido. Ucranianos integram-se nas nossas comunidades educativas com facilidade, apesar da língua, com muito mais facilidade que os brasileiros, que os angolanos e cabo-verdianos, tudo. Têm, porquê? Porque têm uma relação com a cultura ligada à escrita totalmente diferente dos outros. Então, há já uma, do ponto de vista cultural, portanto, uma relação com a cultura da escrita. Durante muito tempo eu comparava os ciganos com os judeus, porque tem alguns pontos em contacto, a questão da diáspora, a questão de muitos filhos por casal dos judeus, os que viviam o judaísmo, né? Não são agora aqueles novos judeus tipo o Woody Allen e o pessoal americano que já não liga aos valores puros do judaísmo. Mas havia uma coisa básica que faz com que o cigano esteja na mão abaixo em termos de estratificação social, em termos de poder económico, de tudo, tudo, tudo. E que o judeu tenha ido para os picares mais altos em relação a haver cientistas, em haver bons crânios, boas coisas. E tudo se baseia nisto. Uma é a cultura ágrafa, a outra não, ligada sempre à escrita, ligada sempre à cultura, que apesar de se andar para aqui e para ali, há sempre uma pátria. É a pátria do mundo da cultura, o mundo da escrita, o mundo do conhecimento. E ali a pátria é a família. Foge tudo, o bem principal são os filhos. Os filhos, os poucos haveres, e pronto, e não há escrita, não há. Se for à escola vai, se não for à escola também não vai. Só aqui é quase caricato, parece quase anedotas, é a minha maneira de falar, mas eu cheguei a situações destas de chegar às barracas, portanto às tendas, não era barracas, era a tendas. Uma coisa eram as barracas feitas com latas e madeiras e isso, antes de haver o bairro das Pedreiras. Outra situação são as tendas. E eu pedir para fazer um trabalho lá com mais veracidade, não é? O mais fidedigno possível. Precisava dos nomes, das coisas todas, com as cédulas. Então, vinha-me trazer uma cédula. Daí, a bocado, que soube o mesmo menino, vinha-me e outra vez a mesma cédula. Eu tinha-me assim, mas eu sei lá, já há bocadinho esta cédula foi aqui. Por pouca memória que tenho, e lembro-me que aquela cédula já tinha vindo ali. Ah, ele já perdeu a cédula, não faz mal. Está aqui esta cédula. Esta cédula era, servia para aquele e tal, e no outro sítio ainda podia servir outra vez. Porque isto dos papéis é só para entravar a vida das pessoas. O preto no branco e os impressos, isto tudo é uma chatice. E o que é preciso é ir furando e ir tendo o dinheiro para todos os dias comer. E quando há um bocado mais, faz-se uma grande festa, e todos estamos em grande festa, apanha-se umas grandes bebedeiras e estamos todos muito contentes. E, portanto, há um mundo de trabalho a fazer para que, dentro da cidadania, para que as pessoas percebam que não têm que deixar de ser ciganos, perceberem, irem ao âmago do que é mesmo a sua cultura e o que é que da sua cultura não tem a ver com o que é a cultura da pobreza e que faz com que estejam naquele estado e que podem ir para a frente. Podem crescer, sem perder os seus traços culturais. Há já experiências lindíssimas em Espanha. Há ciganos em Portugal com um nível já de cidadania e de conseguir estar aqui e falar e de estarmos a debater ideias sem ter o medo de se levantar dali e pregar-me um murro. Há pessoas assim. E, portanto, isto durante muitos anos para mim foi como... Conhecer estas pessoas foi como a cenoura à frente do burro. Eu era a burra, não é? Tenho a setora, vou andando e ainda consigo andar. Porque conheço pessoas que, apesar de serem, que são ciganas, mantêm os seus traços, mas conseguiram níveis de cidadania diferentes. Vão ter, ou já tiveram, não sei. Por exemplo, a Olga Mariano foi uma pessoa que aproveitou muitíssimo bem toda a situação do rendimento mínimo garantido. E a pessoa pensa, olha, ainda bem, em 20 rendimentos, se calhar ter-se aproveitado aquela, ainda bem que houve aquela que aproveitou. Fez uma viragem na vida, uma poetisa, é uma mulher cheia de valor. E há outros, há muitos que aproveitaram as situações e tudo. Agora, vou outra vez aqui, ver se encontro um bocadinho mais para partilhar convosco. Depois houve uma altura também que me pediram do Centro Regional de Segurança Social dicas sobre o que fazer com as pessoas que têm que ir a ações de formação e para terem o rendimento mínimo que tinham que fazer formação. E então havia o ridículo de pôr patriarcas, homens ali de barba rija, chefes de família, a pintar pratinhos com flores. Quer dizer, aquilo, por amor de Deus, tiramos deste filme. Quer dizer, para poderem receber o rendimento mínimo, havia aquilo para oferecer e então os homens é que era estragar tudo, não tinham nada a ver com aquilo. E então falando com eles e vendo o que é que podia ser, o que é que não podia, houve uma altura em que sugeri isto, como lá no Alentejo eles gostam muito de moares e há muitas famílias que vivem à volta da criação dos moares, dos asininos, aquininos, tudo, cavalos, né? E os burros e tal. E então, é uma. E que constitui uma rara exceção de produção autónoma. O que é que isto quer dizer? Que eles, quando têm trabalhos por conta de outrem, eles não gostam muito de trabalho por conta de outrem. Por conta de outrem, só em trabalhos sazonais. Curta duração, vai a família toda apanhar a azeitona. Família toda. Recebe o dinheiro a Deus. Não há mais nada. Estar o ano inteiro naquele tipo de trabalho, por exemplo, num monte, a trabalhar para determinado empresa agrícola, portanto, já não eram contratados, porque também não sabem fazer, não têm apetrechos técnicos para fazer outro tipo de trabalho. E gostam de trabalhar por conta própria, de ter a autonomia. Essa parte da criação dos moares, inimes e equinos, ainda fui a Acos, que é a grande promotora da Ovi Beja lá em Beja, da grande feira, que tem uma direção e eles estavam abertos a fazer formação específica de rapazes ciganos, em articulação com o Centro Regional de Segurança Social e com o Centro de Formação e de Emprego, Formação Profissional, sei aqui, Instituto, de fazerem, adaptando à criação de cavalos ao ar livre, porque os criadores de cavalos dentro dos estábulos e, portanto, em situação de domesticados, portanto, em cativeiro, eles não têm muito essas condições. Era muito gado ao ar livre. Portanto, havia que trabalhar dentro disso. E havia pessoas que estavam abertas a fazer este tipo de trabalho. Mas depois, é tal coisa, portanto, quando se trabalha com esta população, os projetos, se não forem projetos de continuidade, saem as pessoas que estavam para fazer esses trabalhos e caem as coisas. E depois, quando se vai outra vez para reconquistar o caminho, já se tem que andar um pedaço mais para trás e vai demorar um bocado mais de tempo. Porque há que reconquistar outra vez. Os laços de confiança, aquelas coisas todas, levam tudo mais tempo. Depois até, se vê que eles vão fazer trabalhos de curta duração, por que não fazer formação dentro disso? A apanha da azeitona. Antes de começar a campanha, nas tais coisas que são obrigadas para ter o fundo de desemprego ou para ter o subsídio, não sei o quê, uma formação específica sobre o tratamento da azeitona. Como é que devem apanhar, como é que deve ser, como é que devem selecionar, como é que deve... Pronto, uma série de conhecimentos deve haver à volta disso, eu não sei, mas deve haver. Em tudo há uma formação que se pode fazer à volta das coisas. Em relação ao tomate, em relação ao caracol, pronto, tudo aquilo onde eles estão. Portanto, aproveitar os traços culturais e já todo esse know-how ancestral que tinham e que vai evoluindo. Esta parte toda aqui, pois já disse que já tinha sido resolvida em parte, portanto, a questão de arranjar equipamentos sociais e educativos que estejam lá e que as pessoas conheçam e que possam ir. E sublinhado não tem mais nada, portanto, acabava já.
Muito obrigada, Sra. Doutora. A toda deputada Paula Deus, quer colocar alguma questão? Daqui.
Boa tarde. Nós já temos a oportunidade de vos conhecer e, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, agradecer a vossa disponibilidade e a partilha das experiências, cujos relatos me são próximos. Eu gostava só de vos pedir para precisarem de duas ou três questões. Uma sobre o que é que consideram que mudou na representação que a população não cigana em Beja tem da população cigana, uma vez que a história da relação entre a população cigana e a população não cigana já tem algum tempo naquela cidade, naquele concelho e também de alguma forma em Serpa. Depois, em relação à questão do realojamento, é uma experiência muito particular no Alentejo, esta experiência de realojamento em Beja. E, enfim, decorridos estes anos, o que é que, em vosso entender, devia ter sido feito de forma diferente? E o que é que desse realojamento resultou em benefício da população cigana? Sobre a importância do trabalho em rede, que também foi aqui muito, muito referido, eu não percebi exatamente qual é que foi a mais valia, a eficácia. Percebe-se, entende-se, como é evidente, a bondade dessa articulação, não é? E o esforço e o empenhamento que ele traduz, mas em termos de eficácia, não é? De mudança das condições de vida da população cigana, em que é que se traduziu? Em que é que se tem traduzido? E para já era só, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu só gostava de dizer que o deputado José Soares teve que se ausentar, porque já como aconteceu hoje de manhã, e peço desculpa, já hoje de manhã ele teve que ir isto está presente numa outra sessão pública que está a correr na Assembleia sobre alterações climatéricas, e agora à tarde ele tinha mesmo que fazer uma intervenção, portanto não pôde ficar até ao fim e pediu para vos dar nota disso e pedir desculpa por não ter podido ouvir as três intervenções iniciais até ao fim. Relativamente ao que disseram, foi muito extensivo e muito alargado relativamente à vossa experiência no trabalho concreto. E na sequência do que tem estado a ser referido nas audições com as pessoas que já cá vieram, no fundo nós gostávamos também de ter alguma percepção de vias concretas para conseguir alterarmos um bocadinho da situação. Alguma coisa já foi dita na vossa intervenção, porque apresentaram, nomeadamente no que se refere à educação, nomeadamente no caso de Serpa, alguma evolução do ponto de vista de uma maior permanência das crianças ciganas na escola, nomeadamente das meninas que a maioria completa o primeiro ciclo. Mas parece que não passam daí, não é? Acaba aí. E isso é muito bom que aconteça. Tendo nós adotado como área estratégica a educação, importa fazer uma reflexão para que a prazo e de uma forma sustentada se encontrem formas diversas de se realizar esta escolarização das crianças. Porque nós vivemos em Portugal, Portugal faz parte do espaço ocidental, e como dizia a sua doutora há bocadinho, a cultura escrita é determinante e fundamental, portanto, sem este instrumento não há integração possível, mesmo querendo respeitar a diferença cultural, porque este é um instrumento da nossa inclusão para todos nós, ciganos ou não ciganos, não é? Quem não sabe ler está de fora. Este é um instrumento vital para a inclusão, do ponto de vista da cidadania, e depois para toda a aquisição da autonomia. Porque depois todas as outras questões que aqui são abordadas prendem-se desde logo com esta incapacidade de ter os instrumentos básicos da autonomia que têm a ver com a literacia, que tornam um indivíduo capaz de lidar com os outros de igual para igual. As pessoas que cá têm vindo têm referido fórmulas alternativas, estratégias alternativas para lograr realizar este objetivo da escolaridade das crianças. 9 anos de escolaridade para todos os meninos portugueses, ciganos ou não ciganos. Portanto, como lograr que estas crianças, nelas se realize também este objetivo e este imperativo de uma lei da República. Têm sido referidas várias estratégias, não é? Há bocadinho, reflete-se um bocadinho, só crianças ciganas, porque múltiplas estratégias, múltiplas, algumas e diversificadas, e não há consenso, nem das pessoas não ciganas que já falaram, nem das pessoas ciganas que falaram. Há divergência na estratégia que propõem para resolver a questão. Só ciganos? E por isso eu gostava de vos ouvir. Só ciganos? Só meninas ciganas? Meninas ciganas com mães ciganas, transitoriamente, o museu, ensino doméstico, ensino adotado para a população circense, adaptação do modelo da população circense, como forma única ou como múltiplos modelos que podemos oferecer a esta comunidade para aceitar um pacto de alfabetização dos seus filhos, não é? No fundo, trata-se de romper um ciclo. O que estamos aqui a tentar encontrar é como romper o ciclo. Porque, como disseram, e hoje de manhã isso foi dito, há experiências, não é? Há experiências, há mecanismos, há despachos, há portarias, há projetos construídos. E nenhum logrou romper o ciclo. Portanto, trata-se de romper um ciclo para que estas crianças sejam escolarizadas no alfianos como todas as outras, não é? Isto era uma questão, portanto, que me parece que era importante. E relativamente também ao que a sua doutora disse, liga-se tudo muito, tudo isto tem a ver com pobreza, não é? O que parece que os 50 mil ciganos são todos pobres e não serão. Haverá uns que não são, mas a maioria é. E a maioria depende do pacto que se possa fazer ou não, mas depende do rendimento social de inserção. Não tem acesso ao trabalho pelas representações sociais, mas as representações sociais não podem permanecer. Não é? Não podem permanecer como um dado atávico. E com certeza aí também haverá, e outros serão interlocutores mais privilegiados, se calhar, para tratarmos da questão das representações sociais. Mas o facto de serem pobres e de dependerem sempre da fórmula preconizada para o que quer que seja, quer para o sustento, quer para o realojamento, torna-os particularmente vulneráveis. E não são só eles, porque são ciganos, são todos, porque são pobres. Não é? E depois de irmos nesta sucessão de audições, não se pode, cada vez mais é claro que esta coincidência desta comunidade com pobreza não pode ser o anátema, porque senão perdemos-nos, não é? Temos que ser capazes de distinguir que há aqui duas vertentes fundamentais. Uma, que claramente se prende com este hábito intercultural do ano europeu, e que é uma via para promover a inclusão. Mas outra tem a ver com os mecanismos de combate à pobreza, que não são exclusivos da população cigana, porque estes mecanismos de combate à pobreza não promovem também a inclusão dos outros cidadãos. Portanto, esta incapacidade, se calhar, não é exclusiva. E era um bocadinho, se calhar, sobre isso que eu gostava de ouvir falar, porque é uma ideia que começa a ressaltar do que estamos aqui a ouvir, e isso poderá eventualmente ajudar quem depois venha a legislar ou a formular políticas nesta área. Dá-lhe então de novo a palavra. Muito obrigada.
Pronto, relativamente aqui às questões que foram colocadas, portanto, isto haveria muito para falar, né? Portanto, poderíamos ficar aqui mais 3 horas. Portanto, há aqui uma série de questões e de pontos de reflexão que se interligam. Relativamente à integração da população cigana em Beja, e porque também é a experiência que tenho, mas do que observo a nível nacional e noutras experiências que tive em ações de formação, em seminários, verifiquei que outras comunidades ciganas têm um nível de desenvolvimento, digamos assim, ou de algum conhecimento, ou de alguma inserção, diferentes dos ciganos que nós encontramos em Beja. E a Teresa já referiu isso muito bem. A questão é que, efetivamente, na minha opinião, a representação social dos ciganos em Beja não mudou nada. E, portanto, se já há uma dificuldade em que estas famílias se integrem, a questão do preconceito e a questão da representação que se faz em torno do cigano, que muita dela não será só representação, será baseada em factos concretos, é uma limitação a esta integração. Portanto, eu represento a entidade no núcleo local de inserção do rendimento social de inserção de Beja. E, portanto, quando se discutem os processos de famílias ciganas, logicamente que, em termos de inserção, a lei é aplicada a todas as famílias, sejam ciganas ou não ciganas. Só que há uma questão que nós temos que contar que vai ser sempre diferenciada. A questão do emprego, nunca, não há uma resposta idêntica para o não cigano. Porque temos aqui a questão que se levanta é quem é que dá emprego ao cigano? Portanto, essa é uma questão à qual se tem que refletir. E, portanto, na minha opinião, muita desta dificuldade da inserção ao nível do emprego da população cigana prende-se com esta representação social negativa face à população. E, portanto, se calhar aqui tal como o projeto Nómada contribuiu para a desconstrução dos preconceitos com os profissionais que trabalham diretamente, professores, assistentes sociais, animadores socioculturais, se calhar a população em geral também precisava de algum trabalho a este nível, da desconstrução do preconceito. Este é um ponto de reflexão, a questão do emprego. Em termos de experiência e do que conheço, apenas nos anos, portanto em 15 anos como recordo, apenas quem deu emprego a dois ciganos, ou três, ou quatro, foi a Câmara Municipal de Beja. E atualmente existe também um cigano integrado no hospital como mediador, que foi fruto de um projeto ao qual se desenvolveu pelo Centro de Estudos para a Intervenção Social, pelo CESIS, com a AMUCIP, e que tiveram alguma intervenção no Alentejo também, incluindo Beja e Serpa, e que permitiu esta formação em que o Centro Hospitalar foi parceiro do projeto, pelo Sonho é que Vamos, tal como a autarquia, com a Câmara Municipal de Beja, e atualmente existe um mediador cigano no Hospital de Beja. Portanto, são as experiências de trabalho que existem para ciganos, sendo que a autarquia incluiu sempre estes indivíduos em atividades relacionadas ao higiene e limpeza, recolha de lixos, portanto, etc. Portanto, mais ninguém dá emprego a ciganos. Este é uma questão que dificulta logo a inserção em termos profissionais destes indivíduos. E, portanto, e por sua vez vem toda a falta de suporte, quer em termos de escolarização, e aí coloco ao mesmo nível toda a população não cigana, em grande percentagem do local onde trabalho, do bairro da Esperança e de outras zonas da cidade e das zonas rurais do Conselho de Beja, que é a população que não está escolarizada. E, portanto, estas pessoas vão ter sempre muito menos oportunidades de inserção do que quem tem um pouco mais de escolarização. Em termos de integração profissional, alguma população de etnia cigana já vai tendo alguma formação, sempre os cursos de educação e formação de adultos, alguns que vão permitir, mas que depois, em termos de inserção, lá se coloca o mesmo problema. Não são inseridos profissionalmente. E, portanto, aqui a questão da representação e a questão da inserção, na minha opinião, prende-se muito com a representação coletiva desta população e, em particular, da população em geral, da cidade, do concelho, do Alentejo e, se calhar, a nível nacional também. Portanto, este é um ponto. Acho que isto tem muita influência e este trabalho teria que ser um trabalho com a desconstrução do preconceito, com a população a entender que se calhar também o não cigano se confronta com a questão, mas afinal nós até trabalhamos e até precisamos e o cigano ganha e não se consegue inserir, mas efetivamente ninguém dá trabalho e portanto isto é aqui uma qualquer coisa que tem que haver uma articulação e uma reflexão em torno destas questões de fundo. Depois, relativamente aqui ao realojamento. Portanto, este realojamento e a leitura que faço em relação a este realojamento habitacional, tendo em conta o que conheço daquela realidade em Beja, portanto, que é a cidade, o distrito, noutras, em todo o distrito não se conhecem zonas de não se conheciam zonas de barracas. Portanto, Beja acolhia famílias de etnia cigana e não cigana em barracas, portanto o centro urbano do distrito, né? E só em Beja que haviam barracas. Nos meios rurais, as famílias que residem no concelho de Beja, nas localidades, estão em casa ou em tenda, mas há uma proteção. Como são menos famílias que residem naquelas imediações, são também um pouco mais sido protegidas, digamos assim, até pela própria população. Se calhar um caso ou outro em que isso não acontece, mas acho que as populações lidam melhor com menos famílias ciganas localizadas num território do que se for um número enorme de famílias como nós tínhamos no bairro da Esperança. E a questão aqui, relativamente a esta questão das barracas, prendia-se com várias coisas. Por um lado, com a questão do saneamento básico, que não existia, com a questão da promiscuidade, portanto, há grandes agregados familiares a residir numa divisão e em terra batida, portanto, onde muitas vezes os relatos das famílias, as pessoas ficavam muito assustadas porque tinham encontrado uma cobra na barraca e tinham um bebê e portanto eram os roedores. Portanto, toda aquela questão, aquilo, se me permitem dizer, aquilo parecia o submundo, aquilo não existia. E situações que ainda hoje existem e que se calhar a maioria da população portuguesa nem imagina que existe naquele local ou noutros locais que não se conhecem em Portugal. Portanto, esta situação tinha que ser invertida. Começaram a aparecer as primeiras situações de HIV em comunidade cigana, também por consumos de drogas, essencialmente, na altura por partilha de seringas. As primeiras mulheres ciganas, as primeiras também não foram muitas, mas infectadas pelo HIV, era outra das preocupações que quem trabalhava ali tinha. A questão, a despreocupação da etnia cigana face à saúde, portanto, só as crianças é que são vacinadas, a população adulta não é vacinada. E são vacinadas porque são obrigadas para ir à escola, né? Têm que apresentar o boletim de vacinas com as vacinas em dia, seja para o jardim de infância ou para a escolaridade, para o acesso ao primeiro ciclo. Portanto, todas estas questões começavam a levantar cada vez mais problemas, para além de todo o ambiente e a degradação ambiental que aquelas 50 ou 60 barracas de todas aquelas pessoas, 200 ou 300 pessoas, conseguiam desenvolver naquelas imediações. Portanto, era lixo, as pessoas viviam dentro de lixo. E, portanto, para além de todos os conflitos e toda a insegurança que se gerava, mesmo no seio da própria comunidade cigana, famílias que se instalaram muito mais tarde e que não havia conhecimento, e isso provocavam conflitos, tiroteios a meio da noite, portanto, e depois toda a dificuldade em gerir as relações entre os não ciganos e entre a população cigana, e ainda dentro no seio da comunidade cigana ainda os ciganos que se tinham instalado mais tardiamente. Portanto, esta questão do realojamento também veio na sequência de um estudo efetuado no âmbito do Plano Municipal de Ambiente, que foi o grupo das Civitas da Universidade Nova de Lisboa que efetuaram com a Câmara Municipal de Beja todo um levantamento, uma recolha de sugestões à população do bairro da Esperança e portanto sessões informativas que envolveram cidadãos, políticos, técnicos, instituições do Conselho da Freguesia e até população, cidadãos, residentes no bairro da Esperança e portanto aberto a toda a população, inclusive a ciganos, e cujos resultados e as prioridades de intervenção, portanto a primeira prioridade era a erradicação de barracas. E, portanto, era uma das preocupações que a população do bairro, daquela local, pretendia resolver. E, efetivamente, essa questão foi resolvida com a construção deste bairro, que vem também na sequência de um acordo, de um contrato de implantação habitacional que está agora em curso, que é a Colina do Carmo. Portanto, na zona dos barracões foi implantado o empreendimento a custos controlados, que está agora em fase já de alguns residentes. E, portanto, a empresa construtora também construiu estas habitações do realojamento. Logicamente que em termos de diagnóstico, atualização de dados que foi efetuado pelo Centro Comunitário, pelo Centro Social do Bairro da Esperança, havia toda uma perspectiva de intervenção mais técnico-social para, este percurso que eu já tinha referido há pouco. Portanto, era necessário trabalhar as questões da gestão habitacional. Era necessário criar outro tipo de recursos e condições a esta população. Porque qual é a ideia que estas... O que é que as pessoas... Qual era a expectativa que esta população tinha com a construção? Na altura entendia-se que aquilo não era um bairro, era um parque nómada, que pretendia ser um parque para integrar famílias nómadas a título temporário e depois ter uma componente residencial para algumas famílias cujas barracas fossem erradicadas. Portanto, não foi assim. Foi construído um bairro, que é o Bairro das Pedreiras. O parque nómada praticamente não existe, mas estão duas a três famílias lá instaladas, em tendas, com outras soluções. E, portanto, aquilo que se pretendia era encontrar recursos para se continuar um trabalho de proximidade, de educação, com esta população. Portanto, essa hipótese caiu por terra quando não sobrou uma habitação para se trabalhar essas questões da gestão habitacional com as famílias, existir uma casa modelo que permitisse trabalhar a questão do mobiliário, como é mais fácil mobiliar a utilização da casa de banho, todos os equipamentos. Portanto, a intervenção passava por essa fase, mas também ter outro tipo de recursos, porque em termos de terreno existe um terreno muito livre dentro do bairro, inserido no bairro. E, portanto, ali permite que eles próprios e a comunidade, aquilo que se pretendia era que eles fossem também fazendo a gestão do bairro, poder haver quem pudesse partilhadamente fazer a higiene e limpeza do bairro entre as famílias residentes, e até poder criar pequenas atividades de negócio, sei lá, com outro tipo de apoios, que permitisse ter sempre produtos de mercearia disponíveis, porque as pessoas têm que se deslocar 2 quilómetros à cidade para poderem adquirir alimentos, poderem ter um bar, tipo quiosque também, onde se pudessem reunir os homens para poder desfrutar um bocadinho, quer dizer, ir criando condições, porque a expectativa destas famílias era terem bancos de jardim. Portanto, quando lhe questionávamos como é que você vê o parque nómada, como é que acha que vai ser o parque nómada, as pessoas pensavam no jardim, nos bancos de jardim, num carrossel, num parque infantil, numa escola, num jardim de infância. Portanto, pensavam em algo que não existe neste momento. Inclusive, aquilo que foi colocado, nomeadamente as árvores que não foram de acordo com a ideia deles, e, portanto, daí o grande choque ou a associação que a própria população faz aos ciprestes. Os ciprestes existem habitualmente perto dos cemitérios, né? Portanto, eles consideram que estão a viver num cemitério. Ou então numa prisão, porque têm um muro à volta. E, portanto, a questão do terreno livre é importante para estas comunidades, então quando existe conflito. Porque permite que as pessoas depressa fujam para qualquer sítio, sem ter ali um muro a esbarrar. Portanto, todas estas questões se levantaram e se continuam a se levantar, para além de todas as questões relativas às deficiências de construção das habitações. Enquanto que também famílias menos numerosas se calhar ficaram em vantagem com o tipo de habitação que lá está implantada, outras famílias compostas por 6 e 7 elementos aí não ficaram em vantagem, muito pelo contrário, porque entretanto os filhos já cresceram e já constituíram o seu agregado e portanto hoje já estão dois agregados naquelas habitações compostas por 2 quartos, uma casa de banho e uma sala com cozinha, com... e portanto todos estes problemas que já se levantavam nas próprias barracas e sempre se levantaram na própria comunidade do bairro da Esperança, mesmo com a população não cigana, o ir construindo à medida da necessidade, né, sem qualquer tipo de fiscalização, e sempre foi um problema que a autarquia se confrontou, construção clandestina, sem projeto técnico, sem acompanhamento, sem fiscalização, portanto as pessoas vão construindo à medida que os agregados vão aumentando, e assim se passa com a questão do realojamento. Agora, esta decisão da construção deste bairro teve a ver necessariamente também, e eu penso que aqui tem a ver com questões, por um lado, com opções políticas, mas também financeiras, porque a ideia que inicialmente a autarquia tinha em relação ao realojamento, à resposta habitacional para os ciganos, pretendia-se que, e este processo foi um processo que já tinha havido um projeto de candidatura ao programa Interreg, uma parceria com o ELVA, e que permitia que a construção das habitações permitisse ser aumentados os imóveis. Portanto, uma família, à medida que ia crescendo, ia-se construindo outros módulos e que permitiam ter outro tipo de condições. Né? Portanto, seria sempre um crescendo. Atualmente, isso não acontece. Portanto, são habitações em alvenaria, as condições mudaram, em termos de saúde pública, mudaram bastante. As pessoas têm água, têm eletricidade, têm gás, podem ter frigorífico para conservarem a alimentação, podem ter um esquentador para poder ter água quente. Portanto, as condições efetivamente melhoraram. Agora, a questão territorial é um problema que se coloca àquela população, por estas insatisfações, né, já mencionadas, e para quem intervém também não é uma situação fácil de continuar, porque nós precisamos de recursos. Neste momento, o que é que existe no bairro das Pedreiras? Um pré-fabricado com uma divisão que permite fazer algumas sessões de educação parental e cursos de alfabetização, mas ninguém que tenha uma relação construída com aquela comunidade, mesmo técnicos, conseguem aguentar um mês ou dois a trabalhar com aquelas pessoas. Atualmente está em funcionamento um curso de alfabetização para ciganos. E neste momento o professor deixou de ir. Porque entretanto depois nós convivemos com outros problemas. E mesmo com a população na cidade do bairro da Esperança. É que todas, quando há atividades para adultos, as crianças também vão. E portanto não é possível trabalhar com a população adulta quando temos N crianças a gritar e a brincar e a fazer barulho. E portanto isto constitui-se como um fator impeditivo. Mas para isso é preciso termos condições de ter alguém ao lado que fique com as crianças e que faça animação e que ocupe enquanto os adultos, os pais, estão em sessões formativas ou informativas, formais ou não formais. E, portanto, este é um impedimento. E, atualmente, o recurso que temos é este pré-fabricado, que também já está um bocadinho vandalizado, digamos assim, mas que isso também... Há uma preocupação que se tem que ir tentando conservar o que existe. Em termos de intervenção, a animação tem estado muito presente. E outra questão que tem a ver com a pobreza em si é que, tendo em conta outra população, a população cigana, noutras, residentes noutras zonas do país, é que efetivamente esta questão cultural não tem sido também muito fácil trabalhar com a população de Beja, na minha perspectiva. Há aspectos que nós vamos conhecendo, técnicos, porque vamos fazendo formação com pessoas que sabem, inclusive é com as mulheres da AMOCIP, que tivemos há pouco tempo, e foi uma formação bastante interessante. Vamos aprendendo também com o cotidiano e com a relação que mantemos com a população, com quem intervimos, mas há aspectos culturais e há atividades que nós gostaríamos de colocar já num outro patamar e que nós não conseguimos. Portanto, conseguimos trabalhar com as crianças da idade escolar, as danças ciganas, mas não conseguimos trabalhar com a população adulta. E, portanto, estas frustrações é um crescendo, porque nós não conseguimos que esta população atinja níveis de desenvolvimento educativo, cultural, que eles próprios tenham interesse em manter e em transmitir. E, portanto, isto também é um grande, na minha perspectiva, um handicap a que a realidade possa alterar-se. Portanto, o que vamos tentando fazer é desenvolver atividades que permitam mais esse contacto e essa aproximação e também irmos percebendo o que é que as pessoas querem e tentando procurar recursos para, se calhar, em algumas situações, remediar aquilo que está mal feito e poder, se calhar, perspectivar ou desenvolver outras estratégias de intervenção com aquela população. Agora, aquilo que me preocupa, efetivamente, é o nível de desenvolvimento das pessoas em termos intelectuais, em termos culturais, e a pobreza inerente àquelas famílias com que trabalhamos. E a frustração também.
Faz favor.
Bem, eu vou procurar ser sintética, se conseguir realmente, e responder às questões colocadas, como algumas das que deixaram um pouco deixaram menos esclarecida. De facto, eu aproveitava só para fazer aqui uma pequena observação, que é a seguinte: Serpa dista de Beja apenas 28 km. E, de facto, aquilo que eu estou a ouvir da colega em relação à realidade que é esta em Beja, face à realidade Serpa, eu diria que era como se existissem muitos quilómetros de distância. Porque isto é importante que se diga, e também porque conheço, por exemplo, a realidade de Pias, que pertence ao Conselho de Serpa e que dista 14 quilómetros, por exemplo, a comunidade cigana tem uma realidade, eu diria, quase completamente diferente. A verdade é que qualquer tipo de estratégias ou de metodologias ou de lei que exista vai abarcar toda a comunidade cigana, mas ela depois tem as suas especificidades consoante as localidades, consoante as características. E, de facto, Serpa tem características, digamos, dentro de todos os condicionalismos de que já se falaram, de todas as questões que já se disseram, tem condições que permite um maior sucesso, se calhar, nos tempos futuros. Eu arriscar-me a dizer aqui isto, maior sucesso em termos de escolarização, em termos de prosseguimento de estudos das crianças. Vou aventurar-me a fazer aqui este registro. Porque, de facto, o bairro de São Francisco, quanto ao realojamento, não tem grandes condicionalismos. Tem aqueles que vão surgindo porque as famílias vão aumentando. Mas, de facto, eu vou ter que colocar aqui uma questão que se passa com os alunos itinerantes. Não falámos ainda deles, os ditos nómadas. Pelo menos não falámos deles aqui enquanto da problemática que é até a nível da própria assiduidade dos alunos itinerantes às escolas. E aproveito para colocar aqui de uma forma um pouco clara aquilo que tem sido o meu contacto com os próprios pais destes alunos itinerantes, que dizem o seguinte: não temos residência fixa, constantemente estamos a ser enxutados sempre que chegamos a uma determinada localidade. Queremos que os nossos filhos venham à escola, mas depois põem-nos daqui a mexer e nós vamos para onde? Entretanto, porque a legislação não está tão definida assim, porque não está, quanto a este grupo de alunos que, sendo ciganos, são ciganos, não têm uma residência fixa e por isso são diferentes, não é? Vão conduzir a que alguns problemas aconteçam. Problemas que é
o não irem à escola, porque ao pedirem na escola a guia de transferência, têm que dizer para que local é que vão. Eles não sabem. Eles levantam esta questão. Nós não sabemos para onde vamos e pedimos uma guia dirigida para onde. Pronto, penso que esta questão é importante e é preciso pensarmos nela. Depois, a própria indefinição, digamos, face àquilo que depois se pressupõe que é a avaliação destes alunos, também acaba por ser complicada. Porque eles têm aquilo que são as escolas de matrícula, mas nem sempre a escola de matrícula é a escola onde o aluno está a frequentar. Portanto, penso que também era importante definirmos um pouco na legislação alguns aspectos que cria maior segurança às famílias e, obviamente, à escola, nas quais eles existem, onde estão a fazer o seu percurso escolar. Isto em relação ao realojamento. Penso que, não sei se respondi à questão, pelo menos isto em relação a Serpa, não é? Pronto, eu só posso falar aqui da minha experiência nesta localidade. Depois falando uma coisa extremamente importante, que é a questão do trabalho em rede. Era esta a minha preocupação, é um pouco aquilo que nós dizemos, não ir de encontro àquilo que é necessário ser dito, para que esclareçam aqui as dúvidas ou aquilo que poderá ser uma mais-valia para depois definirem outras questões. Referia como é que se traduzia a mudança face a este trabalho de rede, que, tendo sido realizado, não ficou muito claro como é que esta mudança se traduzia. Pronto, eu retirei aqui algumas questões que traduziu-se este trabalho de rede, pelo menos implementado no agrupamento de Serpas durante ao longo destes últimos anos, traduziu-se sim como uma maior face, uma maior confiança por parte da família face à escola. E ao existir essa confiança, foi conduzindo a que houve maior abertura, maior articulação e que levou as famílias a irem à escola mais vezes, a falarem inclusivamente dos seus medos, dos seus receios e das suas questões. E de procurarem saber coisas que se calhar pensavam que tinham a obrigação de conhecer e não tinham. Pronto. E ao fazerem mais perguntas, as respostas foram-lhe sendo dadas e permitiu um maior conhecimento também do outro lado, do outro campo. Depois, por outro lado, as famílias ao aproximarem-se ficaram a conhecer melhor os espaços, escolas, atividades desenvolvidas e a ter maior confiança face à escola também. Penso que aqui é importante referir a questão dos mediadores. Nesta questão do trabalho de rede, é importante os mediadores. Eu recordo-me que em algumas situações, e devido a graves problemas comportamentais, eu vi-me naquela escola, da qual sou coordenadora, com alguma dificuldade em resolver alguns problemas de cariz comportamental graves, que não podiam ser resolvidos diretamente com pais dos alunos em questão, mas que era preciso ter alguém que fizesse a mediação e que fosse um articulador, um elemento articulador e positivo nestas questões. De facto, consegui, na minha experiência, este mediador, e este mediador foi uma chave importantíssima para minimizar problemas comportamentais. E ao serem minimizados os problemas comportamentais nas escolas, obviamente que o processo também decorre de uma outra forma. Isto é relação ao trabalho em rede. Penso que, relativamente às questões que tinha colocado, não sei se tinha mais alguma, ou sequer... Pronto. Relativamente às questões que o Sr. Presidente colocou, e têm a ver com a clarificação um pouco mais especificada daquilo que é a escolarização, as práticas, a inclusão, os elementos básicos da autonomia, a literacia, e colocou algumas questões interrogadas. Só alunos ciganos? Temos que romper o ciclo? Alunos ciganos e outros? Portanto, eu, da sua questão, deduzi o seguinte, que estava aqui a colocar algumas pistas no sentido de podermos, das nossas práticas, da nossa experiência, referir a que será que o sucesso dos alunos ciganos será melhor numa turma dita de alunos ciganos só? E eu aqui posso falar da minha experiência neste campo. E este campo teve exatamente os dois lados. Porque na escola onde estou colocada, por quase uma situação impositiva, Havia uma turma claramente constituída por alunos ciganos e não ciganos, mas no ano seguinte os alunos não ciganos, portanto, transitaram, foram aprovados e transitaram ao segundo ciclo. Aquela turma ficou praticamente constituída por alunos ciganos. E ao contrariamente daquilo que pode ser a nossa ideia de que, sendo alunos ciganos, têm ali a oportunidade de que a cultura cigana é em essência. Ou seja, a adequação num projeto curricular de turma a que possam ter sucesso respeitando a cultura cigana. Não. De forma nenhuma, não. Os próprios pais não gostam de que as turmas sejam constituídas por alunos ciganos. E eles referem isso de uma forma muito clara. Ciganos no bairro, todos os dias, eles já sabem como é que é. Eles têm que aprender a estar com aqueles que não o são. A respeitar também a cultura que não é a deles, é dos outros. E eu achei isto extremamente importante, porque entramos aqui naquilo que é o campo do respeito. Afinal, não são só os lusos, ditos lusos, que têm que respeitar a cultura cigana. Tem que haver também um trabalho de maneira a que os ciganos percebam que, e eu acho que eles percebem isso, mas também têm que crianças e pequeninos ser postos em confronto com os outros colegas. E o que é que aconteceu? Aconteceu que, de facto, nesta turma, com esta experiência, foi muito complicado chegar ao final de um ano com um sucesso. E porquê? Porque os comportamentos perfeitamente desenraizados, tudo aquilo que tinha sido ganho, perdeu-se. Porque eles, em conjunto, criaram força, criaram ali uma postura diferente, que era aquela que estavam habituados no seu bairro, de falar aos gritos, de sair da sala de qualquer maneira, de quase não respeitar a firmeza e as regras negociadas no princípio do ano letivo. Certo? Ao passo que, quando se tenta, perante esta questão, que tinha sido uma questão que não foi criada pela escola, foi de facto uma situação que aconteceu, então vamos criar aqui algumas estratégias para inverter isto. E como? Através dos projetos inter-turmas. Portanto, de forma que determinadas atividades, áreas, por exemplo, as ditas áreas não curriculares, fossem, por exemplo, desenvolvidas e trabalhadas em conjunto com outras turmas, com alunos não ciganos. Com projetos mais ou menos comuns, mas que fossem do interesse de uma turma e de outra turma. Este é um trabalho de preparação e que surtiu, de facto, muito bom efeito. Quando é que os ganhos começam a verificar? Quando há esta interação? Quando há esta partilha de valores? Isto relativamente ao só alunos ciganos? Não. De facto, não. Não da experiência que eu aqui acabei de referir. Depois, outra coisa que verifiquei, a questão da literacia, realmente é uma questão extremamente importante. Porque nós não. Vamos lá ver como é que eu coloco isto de maneira a que seja clara, sem ter que dar aso a outro tipo de interpretação. Muitas das vezes, pensa-se que os próprios pais o que pretendem é que os meninos passem de ano, utilizando o termo. Passem de classe. E que avancem, que cheguem ao quarto ano e saiam da escola. Não. Os pais querem que eles, sim, façam uma progressão, conhecendo, sabendo e dominando, sabendo ler e escrever. Mas ler e escrever é muito bem, não é só o suficiente. Cada vez mais os pais dos alunos ciganos estão, não é exigentes, estão interessados que o percurso escolar seja um percurso escolar de facto de sucesso. Eu recordo uma situação que tive de uma menina cigana que não transitou. Eu falei com o pai muito claramente porque é que a menina não transitava. E o senhor olhou para mim, o senhor, eu sempre que digo que o senhor é um cigano, penso logo que eles ficam logo naquela de não somos senhores, por causa da questão da cultura, pronto. Conhecendo esta parte, nunca mais também sei o senhor é um cigano que não me recordasse disto. Senhores não são eles, de facto. Mas, de facto, o pai desta menina dizia, eu concordo, eu acho muito bem. Sabe porquê, professora? Porque eu quero que a minha filha saiba ler muito bem. E saiba ler e escrever muito bem. E fazer as contas e os problemas e tudo isso muito bem. E eu acho que ela não sabe muito bem. Isto é muito importante. Isto é extremamente importante. Os pais pretendem sucesso escolar dos meninos.
Isto para vos dizer que, de facto, quando nós vemos alunos ciganos a ler, a interpretar histórias, a ler as histórias aos irmãos e a terem um tipo de domínio diferente nesta questão da literacia, extremamente importante, então aí já estamos a pensar em sucesso dos alunos ciganos. Porque senão temos um bocadinho a tendência a interpretar mal o que é o sucesso dos alunos ciganos. É só chegar até aqui e os outros até ali, todos nós sabemos que não, por isso é que há as competências, não é por aí. É no fundo pensarmos que os próprios pais poderão não ter essa ideia muito, muito clara, mas acho que sim, acho que têm. Isto sem me querer alongar e nem perder face às questões que levantou e que eu acho extremamente importantes até para esclarecer. Depois falou há pouco nas questões das duas vertentes, as questões de mecanismos de combate à pobreza. De facto, nós temos famílias ciganas pobres, mas também, de facto, também há famílias pobres que não são ciganas. Porque a pobreza é uma questão que não afeta só os ciganos. Ela está e existe nas nossas escolas e nas famílias das nas nossas escolas. Portanto, penso que também não podemos colocar só a tónica, na questão da pobreza das famílias ciganas. Né? Mas esta questão tem que ser muito mais alargada. Mas como a preocupação já é, e é evidente que é, por todo o trabalho que tem sido feito, de alguma forma, relativamente aos ciganos, que são estarem em evidência e estarem acionados mecanismos de combate à pobreza, e é nessa linha certamente que se continuará a trabalhar, é importante continuarmos naquilo que são os outros mecanismos, que são aqueles que eu estava há pouco a referir, enquanto daquilo que posso dizer da minha pequena experiência, porque isto é uma gota de água no oceano. A minha experiência naquela comunidade, mas a verdade é que nós temos que ter muitas gotinhas aqui, e é no fundo o que se pretende. Eu não vou alongar mais, não sei se...
Em relação à primeira questão, o que mudou na população de Beja face aos ciganos, como observadora, achei que alguma coisa tinha sido mudada. Talvez o pessoal mesmo lá no bairro da Esperança, não cigano, talvez tenha ficado muita gente com dor de cotovelo por não ter casas novas. Mas o que a cidade achou, alguns que estão mais atentos, é que foi criado um gueto. Qualquer coisa, qualquer dia começa a ser um gueto. Porque a ideia era construir um parque nómada de permanência curta, em que as pessoas seminómadas passavam e tinham condições de lavar roupa, de lavar os alimentos, pronto, tipo parque campismo, vamos lá, como na Europa já existe, em Bruxelas, na Bélgica, havia alguns parques nómadas. Então foi criado isso, ficou o bairro para sempre, conseguiu-se desalojar ciganos de alguns sítios que interessavam à parte da urbanização, porque a cidade cresceu, a cintura da cidade teve que alargar, era necessário reabilitar algumas zonas que estavam ocupadas por ciganos, portanto, havendo sítio para os pôr, foi que nem ginjas, saírem do sítio e, portanto, ir para o outro lado. É um problema que está resolvido provisoriamente, porque as famílias a começarem a ter os filhos quando as mulheres têm 14 anos, depressa não vai dar conta. Eu chamei a atenção a isso quando fui chamada pela Câmara para dar o meu depoimento, porque é como um penso com uma hemorragia periódica, porque daqui a pouco as famílias cresceram e as casas precisam estar maiores ou precisam arranjar outros bairros. Agora, é necessário começar a trabalhar as mulheres para perceberem que não têm começado a ter os filhos aos 14 anos. E, segundo me parece, estas questões, isto está tudo ligado, porque trata-se das mesmas pessoas. Dou um salto agora para a parte da educação, na questão do só ciganos, juntar os ciganos com os circenses, como? Que oferta fazer? E acho que a oferta não pode ser única. Tem que haver flexibilidade na legislação, na forma como as direções regionais de educação trabalham,
para se ver, às vezes, caso a caso. Eu lembro-me de um rapaz com 14 anos, a quem morreu o pai, e o rapaz estava com sucesso no primeiro ciclo. Portanto, estava a acabar o quarto ano de escolaridade com sucesso e ia para o quinto ano. Mas, quer dizer, já tinha tido o seu percurso de abandono, mas, enfim, mas sabia ler, sabia escrever e já estava no ciclo. E surgiu a questão, morre o pai, é o único rapaz da família, agora tem que deixar de estudar. Quer dizer, isso era, foram os tios, juntaram-se todos, em reunião de tios que deliberaram que o rapaz ia deixar de estudar. E depois eu comuniquei isto ao grupo de trabalho, na altura do Nómada, e estivemos a ver, e pedimos à direção regional, na altura, se não haveria possibilidade daquele rapaz, apesar de ter 14 anos, poder ingressar no ensino recorrente à noite, que só recebia os miúdos a partir dos 16. E houve uma flexibilização, e o miúdo pôde ir a fazer à noite, e até havia um tio também que andava a estudar, numa escola no bairro. Agora, este bairro, por exemplo, deixou de ter escola para mim, sim. Neste momento os miúdos estão no quartel de Beja, em situação provisória, tal como todas as outras escolas da cidade, enquanto as escolas foram todas restauradas e ampliadas, e para acabar, porque vão acabar todas as escolas para mim, que vai tudo fechar e vai tudo para os agrupamentos, mas como o projeto de restaurar casas e escolas e ampliar estava de pé e os plafons estavam já disponibilizados para isso, as escolas foram todas sujeitas a obras e foram passando pelo quartel de Peja. Agora, neste momento, a da escola do bairro da Esperança, que quando for vai para um agrupamento que fica em termos de território, portanto, com uma estrada enorme, que é a estrada que vem de Lisboa, tal, 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 passa ali naquela refúgio e vai diretamente para a Espanha, serve por aí. Portanto, a comunidade cigana ficou do outro lado da estrada e agora aqui eu não acredito que o abandono escolar não cresça. Eu não acredito. Porque os filhos estarem do outro lado vai ser muito complicado. Fez-se essa decisão, não construir escola no bairro. Pronto. Agora, as meninas, que é também um ponto aqui sensível. As meninas, a partir da altura em que são menstruadas, normalmente 12 anos, 12, 13 anos, começam a ser proibidas de ir à escola. Se estiverem no primeiro ciclo, se estiver naquela escolinha do bairro, perto da família, se forem ainda primas e irmãs e não sei o quê, e tudo em grupo, portanto, há uma supervisão, um controle social, percebe-se que aquela menina não vai sozinha a lado nenhum, nem a uma casa de banho, nem vai para casa sozinha, porque a virgindade tem que ser imaculada. Portanto, até se reunir com o rapaz com quem foi deliberado em pequenina casar, continua. Isto continua. Portanto, os miúdos com 6, 7 anos já sabem com quem vão casar. Portanto, até isso acontecer, aquela miúda ou não vai à escola ou vá lá que acaba o quarto ano de escolaridade porque está pertinho de casa. Agora, com a escola, com uma estrada no meio, não vão já fazer. Portanto, o que é que as mulheres podem fazer? É, a partir dos 14 anos, ter filhos. É a forma de, socialmente, terem, portanto, mais prestígio dentro da comunidade, é serem mães. E isto é muito complicado. Portanto, ou arranjam uma situação já, rapidamente, dentro desse parque que criaram, de umas instalações em que possa haver aulas, em que as raparigas e com mulheres possam ir, e que ao mesmo tempo ao lado, que isto já foi feito em experiências, não sei se foi no Seixal, se em Almada, sei que há experiências de ensino recorrente onde isto já foi feito. E com sucesso. Porque elas entravam tudo junto, as mulheres davam a mesma o peito durante as aulas, os berros por todo o lado, e mudavam-se fraldas, e tudo sentado no chão, e as batatas fritas, e não sei o quê. Portanto, se a pouco e pouco conseguirem, há um equipamento onde os miúdos estão a brincar, ao mesmo tempo que as mães e as irmãs estão a estudar, é uma solução para algumas situações, para elas poderem continuar a estudar. Caso contrário, oferecer do mesmo prato a todos não dá. Eu entendo e considero que os fundamentos da República e os fundamentos da educação, portanto, igual para todos, as oportunidades iguais para todas, é um direito para todo o cidadão, para todo, mas para tudo. Mas se não respeitarmos algumas diferenças, acontece mesmo a fábula de La Fontaine. Portanto, o bico da cegonha não come o prato e a raposa não, no prato da raposa e a raposa não come pelo gargalo da garrafa. E, portanto, temos que adequar, adaptar, de acordo com aquela situação concreta, haver flexibilidade, não é brechas, mas é a legislação não ser tão caturra, que aquilo é assim e tem que ser à força que tem que ser assim, há pessoas que não entram no esquema. E nós vamos ver os ciganos portugueses, e se calhar outros, os romenos, há muitos. No resto da Europa não somos só nós os que estamos mais atrasados, há muitos, muitos outros. Mas vamos vê-los eternamente a ficar para trás. Portanto, tem que haver uma flexibilidade nas direções regionais, de assim que os professores proponham com a tal rede de parcerias, já agora respondo essa, eu concordo com as parcerias e com as redes. Mas cá está, há parcerias que são feitas em papel, os profissionais têm tanto para fazer que aquilo é só um mero pro forma. E depois manda-se umas avaliações assim, agora aquilo até já é em computador e submete-se e ficou tudo bem. E aquilo não deu nada, porque efetivamente as pessoas não estão implicadas com pessoas e acreditando no projeto em que estão a mudar e a dar instrumentos de cidadania a outras pessoas para poderem vingar na vida e alterar os seus futuros e construir devidos diferentes, não é? E portanto, se isso não for assim, não se consegue. Agora, faz falta uma avaliação mais no terreno, ou de quem vai fazer a avaliação, não ir só e vir, ficar, ver não só os papéis, e o que foi dito, é viver ali 2 dias inteiros, 3 dias, e ler nos papéis e ler fora dos papéis, nos olhares, nas relações, nas regras que não estão explícitas. Portanto, há umas implícitas, outras explícitas, outras não sei o quê, outras escondidas, e a pessoa que vai avaliar tem que ter capacidade para perceber isto tudo, para fazer uma avaliação como deve ser, porque muitas avaliações que vêm para cá, normalmente para Lisboa, né, ou para as direções regionais, são só para preencher os formulários que são necessários, são obrigatórios fazer, então faz-se. Portanto, penso que não tem que ser sempre igual para todos. Em relação aos circenses, por exemplo, acho que são um mundo à parte, porque há miúdas circenses, não ciganas, circenses, que são diferentes dos tendeiros, por exemplo. Têm uma relação, aqueles que vão mesmo à escola e que os pais têm boas relógios, têm boas condições, melhores condições que o normal dos tendeiros dos ciganos, tendeiros ou não antigos tendeiros, levam aquelas guias. Eu tenho tido já miúdos assim, a várias escolas onde passei, portanto, os miúdas vêm, normalmente raparigas, nunca tive rapaz, vêm miúdas, portanto, durante aquela semana ou aqueles 10 dias que o circo está, vão assíduas ali à escola. Manjadinhas, fazem as coisas, fazem os trabalhinhos de casa, trazem os livrinhos, levam as indicações todas e vão. Nunca tive um menino cigano nessas situações, portanto, de ser acompanhado assim. Agora, o que é que era mais? Há uma coisa que não falei há bocadinho e acho que é fundamental aqui. E em comunidades tipo o Bairro da Esperança, e deve haver outras, muitas, muitas, né? Não deve, há muitas aí pelo país fora, em que se ficou a comunidade muito fechada em si, as pessoas começaram a casar muito entre si. Portanto, o nível de consanguinidade é altíssimo. Estão instaladas taras grandes, problemas terríveis de saúde, que dão problemas de aprendizagem gravíssimos. Os miúdos não conseguem aprender. Mandar miúdos assim para a escola, que normalmente agora está como receptáculo até aos 16 anos dos miúdos, que os pais não sabem onde for e a sociedade não sabe onde estar e têm que lá estar, numa comunidade que não precisa disso para nada, porque a comunidade é alargada, há sempre uma avó ou uma tia que fica com eles. É estar a mandar miúdos para serem sofredores. Que as crianças vão para quatro paredes, vivem um tormento dia a dia. Eu vi carradas de crianças, que o dia deles é, empatam logo na data. Passei por tantas escolas, vi tantas coisas. É logo na data. E ficam manhãs inteiras de trabalho com a data. Porque os professores não conseguem gerir todos os problemas de aprendizagem que têm dentro da sala de aula. E como têm também em si preconceitos face àquilo que não sabem trabalhar, não sabem como é que há de ser, e eles ficam ali em frente de uma data. Ou então ficam fazendo bonecos, pintando, porque o professor não se consegue desdobrar em conseguir trabalhar, eles não têm autonomia para... São dramas, portanto, e já tenho posto esta questão. A escolaridade é para todos, é obrigatória, mas eu penso que os Estados, qualquer um, o nosso e qualquer um, deveriam ser até postos em processos judiciais de obrigar as crianças a estar para sofrer em sítios que não lhes dão prazer nenhum. Ou se arranjam situações e se trabalha com os professores e se vê que são crianças, pessoas que estão ali e que têm que ser, vão para ali para serem, e agora vou buscar coisas da Escola da Ponte, expressões de José Pacheco, que é um professor da Escola da Ponte, e que diz isto, que a escola é local onde se trabalham as pessoas para serem sábias, felizes e intervenientes. E, portanto, trabalhar só para ser sábio e interveniente na sociedade um dia mais tarde, não chega se na folha também para serem felizes. Ora, estar ali a ter aqueles infelizes que, se, à mínima, querem fugir da escola e aquilo foi um sofrimento, não pode ser. Portanto, tem que se ver bem. Deveria haver nas partes dos centros de saúde, das equipas de saúde mental, também um trabalho de ir a estes bairros e fazer um trabalho de saúde comunitária ali como deve ser. E perceber onde é que estão os problemas graves. Porque senão os miúdos chegam, as pessoas não percebem, pensam que é o facto de ser cigano que dá aquele comportamento e aquela maneira de ser, e está por trás um problema gravíssimo de consanguinidade, que dá atraso de aprendizagem gravíssima. Depois, todo o sistema de ensino especial não consegue dar cobertura aos problemas, e os professores, face à carrada de problemas que têm, acham que aquilo é o cigano, é assim, porque é cigano. Não sabe mexer, acabou. Fica a pintar ou fica a fazer a data eternamente na serrala. E depois vão só trabalhar com os outros. E, portanto, há um trabalho de saúde a fazer com as pessoas. Porque eu passei pela experiência de querer ensinar canções de roda um dia e outro. E outro, e não ficou canção nenhuma. E eu trabalhei em contexto não formal, quando estive concretamente no bairro com os miúdos. Consegui muitas coisas. Conseguimos. As outras pessoas estavam comigo também nestes trabalhos. Conseguimos facilitar a relação entre as pessoas, a comunidade cigana e os equipamentos educativos que lhes propunham. Facilitar e alterar algumas coisas, e entrar também em guerras e coisas com algumas instituições e perceber que a postura face ao cigano não tem a ver com a postura política de cada um, nem com a postura religiosa de cada um. Eu, concretamente, sou católica e quero levar as coisas à frente. Deparei-me com pessoas católicas que são preconceituosas. Pensei que da parte das pessoas do Partido Comunista encontrava pessoas, comunistas, tinham que ser pessoas abertas à comunidade, ao povo aprender e ao povo ir para a frente. Encontrei e tive que andar em guerras com pessoas desses partidos. E com todos os partidos, mais ou menos, andei também em confusões, em litígios. Vivi há 48 anos quase em Beja, não tinha assim inimigos, fiquei com alguns. Pronto, infelizmente. Porque percebe-se que é uma questão de formação das pessoas, não tem a ver com credos políticos e religiosos, é de formação e há um trabalho muito grande a fazer. Mas esta consanguinidade, as dificuldades de aprendizagem instaladas, eu falei nisto várias vezes, ou porque as pessoas não estão ainda suficientemente alerta para o que é isso, entrou por aqui e saiu por ali. Mas eu não calo de dizer isto. Porque por muito professor de apoio, por muita insistência que se faça, os miúdos não conseguem aprender. Portanto, a escola, quatro paredes, não pode servir para isto. Tem que ser escolas quase como as terças, em espaços, não estou a dizer irem para escolas de crianças deficientes, não é isso. É escolas em tipo espaço físico, quase como as terças foram construídas, em que há oficinas para, coisas de trabalhos oficinais, de madeira, gostam também de coisas dos automóveis, de mecânica, de horticultura, de tratamento de cavalos, de pinturas, não sei o quê, uma coisa aberta. E claro, e depois também um tempo de português, um tempo de matemática, um tempo de várias coisas. Mas quer dizer, não pode ser esta escola igual que se está a fazer para todos, não é? De assim, ali assim, quatro paredes, que não conseguem. E quem diz para os meninos ciganos, diz para os meninos não ciganos, também com dificuldades de aprendizagem, que vivem infelizes até aos 16 anos. E depois começamos a ver comportamentos pré-delinquentes. Começamos a ver comportamentos pré-delinquentes nas crianças e depois muito ali perto da puberdade. E depois temos outro problema, que é o problema da violência nas escolas. Porque os miúdos não se sentem bem no espaço da escola, não estão a fazer coisas que gostam. Estava a dizer que depois encontramos o problema da delinquência e da violência. Portanto, bairros destes deveriam ter escolas com outro tipo de equipamentos, com uma carga horária um pouco diferente, para a pouco e pouco se ir dando o alimento cultural e de trabalhar para a literacia. Para este problema da consanguinidade, acho que devia ser mesmo visto.
Obrigada. Muito obrigada. Se eu estou aqui a ter mais alguma coisa?
Não. Acho que respondi e não sei se com alguma...
Ora é essa. Acho que não. Obrigada, bom Deus, quer ficar mais alguma questão? Então eu queria agradecer-vos terem vindo de Baixo de Alentejo. E agora vou voltar, não é? Acho que é mais umas duas horas ditas de caminho. Agradecer muito a vossa disponibilidade e a forma empenhada como quiseram partilhar connosco a vossa experiência, os vossos anos de experiência, de empenho e a vossa reflexão. Muito obrigada.
Obrigada.